tarde, vamos então retomar a nossa reunião. Há ainda duas intervenções de dois grupos parlamentares que relativas à primeira ronda de perguntas, são elas as do PCP e as do Bloco de Esquerda, e portanto começo por dar a palavra de imediato ao Sr. Deputado Honório Novo do PCP para fazer a sua intervenção da primeira ronda.
Muito obrigado, Presidente. Queria começar por saudar o Ministério em peso, o Ministro e o Secretário de Estado. O Sr. Ministro, da parte da manhã, há quase 5 horas, anunciou que este orçamento era um orçamento de combate à crise. E a ideia que me ocorreu foi um pouco esta. Veja-se lá, o Ministro das Finanças, o mesmo Ministro das Finanças, que durante meses andou por aí a dizer que a banca, que era absolutamente imune à crise, que a nossa economia era absolutamente resistente, robusta e preparada para resistir à crise, bem, vem agora a apresentar exatamente um orçamento pretensamente para combater a crise. E eu digo, Sr. Ministro, de facto, e insisto nesta ideia, pretensamente para combater a crise. Porque, em nossa opinião, este orçamento não é um orçamento contra a crise, não tem características anticíclicas, eu diria mais ao contrário, Sr. Ministro, no fundamental, este orçamento é um orçamento de resignação, que não pretende combater a perspectiva de estagnação económica que temos no horizonte. Eu já não falo em recessão económica, não quero falar nisso, mas pelo menos quase estagnação, e que espera uma espécie de um milagre, como se a solução dos problemas saíssem ou caíssem do céu aos trambolhões, passe a expressão. E a questão central que poderia marcar a diferença em termos de opções e poderia iniciar uma viragem no sentido de combater a crise, de facto, que este orçamento não combate, é a opção relativamente ao déficit orçamental. Os senhores insistem em manter o déficit de 2,2 para 2009 igual ao de 2008. Isto é, continua o Governo, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Afonso Candal da parte da manhã, a ter uma obsessão, por mais que diga e faça crer que não tem. E, de facto, a aposta é em fazer, depois de anos, a fazer com que o controle orçamental, a diminuição do déficit orçamental, fosse feita à custa das famílias, das pequenas empresas, dos trabalhadores, dos que menos têm, agora pretende resolver o problema da crise à custa exatamente das mesmas pessoas. E isto não era obrigatório nem necessário, Sr. Ministro das Finanças. E isto é que é importante nós dizermos e sublinharmos aqui. Por essa Europa fora, em todos os governos onde a crise bate à porta, e são todos, a opção foi diferente, e a opção foi utilizar a margem que existe no próprio Pacto de Estabilidade e Crescimento. E é esta margem que o Governo em Portugal não quer usar. O Governo recusa a utilização da margem e da folga orçamental que tem, em nome de um pseudo-rigor, de um rigor que todos os governos ao nível europeu não querem ter, desvalorizam, não utilizam, porque de facto não é momento de utilizar esse rigor. Esse rigor. E portanto, a verdade é que se o governo opta por uma alternativa que é não utilizar a margem, naturalmente, se utilizasse a margem orçamental que tenha, ela cifra-se em volta de à volta de 1.400, 1.500 milhões de euros, segundo o Pacto de Estabilidade, sem passar a déficit excessivo, sem infringir as normas do Pacto de Estabilidade e Crescimento, se nós fôssemos por aí, nós poderíamos, naturalmente, adotar políticas mais marcadamente anticíclicas, fosse, por exemplo, no investimento, fosse nas medidas que beneficiassem as pequenas empresas, fossem nas medidas de natureza social que pudessem beneficiar e amortecer as consequências negativas para as famílias. Eu falei-lhe em investimento, e o investimento era central para marcar uma política anticíclica que o Governo rejeita. Ó Sr. Ministro, nós vamos acabar esta legislatura em plena crise, quando o orçamento deveria ser anticíclico, deveria motivar muito mais o investimento, em pleno CREN, com um investimento público inferior ao deste próprio Governo, ao que este próprio Governo previa em 2005, 2006 e 2007. E esta é a melhor maneira de nós mostrarmos que as perspectivas deste orçamento não são, de facto, anticíclicas. Senhor Ministro, colocada esta questão, importava perceber o que é que este Governo tem também sobre algumas perspectivas macroeconómicas. Nós não vamos fazer digamos assim, um grande campo de batalha em torno do valor de 0,6 de crescimento. Nós sabemos que as condições de incerteza relativamente a este orçamento são tão elevadas que colocar aqui o 0,6, o 0,5, o 0,2, o 0 é relativamente indiferente e a validade era relativamente indiferenciada. Não vamos, portanto, perder em discussões estéreis à volta dos 0,6. Agora, não deixamos de comentar este número no que ele encerra de perversidade, Sr. Ministro. E a escolha deste número 0,6 não é casual, é intencional. Para quê? Para utilizar aquilo que, em nossa opinião, é uma pura e simples manobra de propaganda. É verdade que há incerteza, é verdade que a colocação deste crescimento é relativamente aleatório, mas a verdade é que não aceitamos que este número seja escolhido para dizer publicamente que vamos crescer mais do que a zona euro. Isto é que é inaceitável, Sr. Ministro. E isto é uma pura manobra de propaganda que precisa aqui ser denunciada. Aliás, se nós recordarmos o passado recente, sabemos o que é que vale a palavra do Primeiro-Ministro e do Governo sobre estas anunciadas convergências com a zona euro. Ainda há um ano, o Sr. Primeiro-Ministro dizia, relativamente ao crescimento de 2007, que ia convergir, ia crescer mais do que a zona euro, verificou-se que não. Ainda há um ano, o Sr. Primeiro-Ministro, relativamente a este ano em que estamos, anunciava um crescimento superior ao da média da zona euro e nós sabemos em que é que terminamos ou vamos terminar. E, portanto, a palavra do Governo em matéria de declarações de convergência com a zona euro e de crescimento superior à da zona euro, e é por isso que é escolhido este 0,6 para o crescimento, é uma palavra que, pela história recente, naturalmente não nos merece crédito e digamos assim, o anunciado a convergência com a zona euro é, a nosso entender, uma mera retórica de propaganda, nada mais que propaganda. Agora, a escolha deste valor de 0,6 para crescimento tem algumas implicações no desemprego e essa era a componente que me importava debater consigo, mais especificamente do ponto de vista macroeconómico. É que, Sr. Ministro, nós começamos a perceber que os 150 mil novos postos de trabalho anunciados em 2005 vão pelo cano abaixo, infelizmente. E eu gostava de ouvir dizer se nestas circunstâncias o senhor vai manter ou não essa previsão para 2009, para o fim da legislatura, ou se, como alguns dos seus colegas de governo já começam a admitir, vai reconhecer, e quando é que vai reconhecer, que os 150 mil postos de trabalho não vão ser concretizados até ao fim. Eu disse novos postos de trabalho, não vão ser concretizados até ao fim de 2009. Mas, vamos ver como é que é sustentável a previsão de desemprego para o próximo ano. Em maio, o governo, este governo, nas últimas revisões que fez das previsões macroeconómicas, anunciou para 2008 um crescimento de 1,5% e uma taxa de desemprego de 7,6%. Agora, 4 meses depois, vem rever a meta do crescimento para metade, 0,8%, sensivelmente. Mantém a mesma taxa de desemprego. Para o ano, em maio, há 4 meses, a perspectiva de crescimento era 2. A taxa de desemprego prevista, em maio, é 7,4. Agora, a taxa de crescimento é 0,6, isto é, menos de um terço do que o governo previa há 4 meses atrás, e a taxa de desemprego é apenas de mais de 0,2 pontos percentuais. Eu gostava de perceber, Sr. Ministro, como é que é possível fazer uma redução tão significativa, tão enorme de crescimento, não estou a colocar em causa a valia dessa revisão, e simultaneamente manter praticamente imutável a taxa de desemprego. Isto, não consigo perceber onde é que isto é possível suceder. E não estamos a falar de efeitos imediatos, estamos a falar de efeitos diferidos no tempo, isto é, de maio deste ano até ao final do próximo ano. Portanto, estamos a falar de um horizonte bastante largo. Mas esta questão pode ser vista de outra maneira. É os números do orçamento. Como é que o senhor Ministro, para 2009, relativamente a 2008, pode ter, entre aspas, não sei, a ousadia de prever uma verba com subsídio de desemprego de 1.578 milhões de euros para 2009, orçamentada, 11,3% abaixo do valor que estimou e orçamentou para 2008. Sendo certo que, afinal, o desemprego, até segundo os seus números, vai aumentar. Mesmo que eles sejam modestos, e partindo de princípio que eles até se verificam, coisa em que ninguém acredita, como é que é possível e aceitável que consiga diminuir de quase 200 milhões de euros o valor do Fundo de Desemprego? O senhor Ministro das Finanças, da parte da manhã, anunciou também que este orçamento era um orçamento de combate, com medidas destinadas às famílias, aos trabalhadores e às empresas. Vamos começar pelas pessoas, os trabalhadores. E comecemos pela questão dos salários. Ó Sr. Ministro, eu recordo-lhe que o senhor e o seu Secretário de Estado do Orçamento, que está sentado à sua direita, há um ano atrás, aqui, anunciaram, de uma forma bem explícita, que em 2008 os trabalhadores não iriam ter perda de poder de compra. O Sr. Primeiro-Ministro, numa fase posterior, corroborou e ratificou esta afirmação. Então vamos verificar quantos são os anunciados aumentos para o próximo ano. 2,9%. Superior à inflação esperada de 0,4 pontos percentuais. Bom, qual foi a perda de poder de compra, segundo os números do Governo, ocorrida este ano? 0,8 pontos percentuais. Inflação prevista pelos senhores 2,1, inflação reconhecida pelos senhores agora 2,9, 0,8 pontos percentuais. Então, acha que há uma reposição do poder de compra, ou para haver uma reposição do poder de compra, conforme os senhores anunciaram aqui há um ano, os três, Secretário de Estado, Ministro, Primeiro-Ministro, era necessário, pelo menos, ter anunciado uma subida de salários de 3,3%, pontos percentuais, e isto não repunha o poder de compra perdido nos 10 anos anteriores? Duas outras questões que têm a ver com as famílias. e duas questões centrais. Naturalmente eu podia pegar pela butade, passa a expressão, do deputado Afonso Candal aqui da parte da manhã, quando fala da nova fórmula de cálculo das reformas, e dizer em jeito de comentário que ao fim de 2 anos, repito, ao fim de 2 anos, e depois de inúmeras vezes os responsáveis do governo e desta bancada aqui à minha esquerda ter a apelidade de mentirosa esta bancada do PCP, ao fim de 2 anos, quando nós aqui dávamos exemplos de que a forma de cálculo utilizada para as pensões prejudicava entre 10 a 15% os reformados, sobretudo as formas mais baixas, e termos dado exemplos, depois disto os senhores vêm agora admitir que vão aceitar finalmente o recálculo dessa pensão. Mas a questão que eu lhe coloco, senhor ministro, é esta. Aceitado este princípio, mais vale tarde que nunca, os senhores acham justo, os senhores acham legítimo que não aceitem, pelo menos não está no orçamento, e é uma questão que eu lhe deixo, uma questão importante, que haja uma retroatividade dessa nova fórmula de cálculo a 1 de janeiro de 2007, fazendo com que aqueles que foram prejudicados por esta forma de cálculo que os senhores impuseram deixem de ser penalizados e tenham direitos a este retroativo? Ó Sr. Ministro, isto é importante que o senhor nos diga. Finalmente, eu gostava de colocar aqui uma questão relacionada com os chamados fundos de investimento imobiliário. O Governo anuncia estes fundos para salvar a gravíssima situação das famílias, milhares de famílias afogadas com as prestações de crédito à habitação. Se fossem anunciados estes fundos de investimento na periferia das administrações públicas, isto é, administração central, administração regional, administração local, porventura era uma via que mereceria, de facto, uma reflexão e uma atenção especial. Mas não é isto que os senhores apresentam. Os senhores apresentam, é no fundamental, uma ilusão. Uma ilusão que é uma espécie de saco de areia em que se tenta atirar aos olhos das famílias que estão atrapalhadas e endividadas, mas que na maioria dos casos não irá resolver os problemas. Porquê? Porque no fundo, vão as famílias, de facto, perder definitivamente as habitações e o seu património. Se quisesse resolver, de facto, a situação das famílias com problemas com prestações bancárias, tinha aceito desafios que temos lançado reiteradamente de descer as margens de lucro dos contratos de empréstimos à habitação. Mas isso já se percebeu reiteradamente que o Governo não quer fazer. Estes fundos, Sr. Ministro, não são, em nosso entender, destinados a resolver o problema das famílias. Estes fundos são criados para dar mais uma ajuda à banca e agora também aos grandes grupos imobiliários que têm centenas e milhares de focos para colocar no arrendamento ou na venda e não conseguem vender. Estes fundos são fechados, vão ser geridos, obviamente, por bancos, empresas dominadas por bancos ou grupos imobiliários e não por parceiros individuais ou por qualquer outra pessoa. Estes fundos, Sr. Ministro, vão estabelecer o preço de compra dos prédios com critérios naturalmente até agora desconhecidos, não está nada na lei do orçamento que diga, o que permite à partida, Sr. Ministro, esta situação, é que quem está com a corda na garganta vende ao desbarato. E vende por valores, se calhar inferiores ao valor real do prédio, e que não tem em conta nunca a amortização feita pelas famílias até este momento. Não terão. Se for errado, diga-me onde é que está isto na lei. Ninguém é obrigado a vender, dirá o senhor ministro, como disse o secretário de Estado ontem. Esta é uma afirmação, peço desculpa, senhor ministro, mas esta afirmação feita pelos responsáveis governamentais é cínica. Porque se pensarmos que a opção das famílias é entre perder a casa e entregá-la ao banco, ou vendê-la ao preço que lhe impõe. E, portanto, a situação é esta. Já agora, ontem, alguém colocava esta pergunta. Porquê é que o governo, face às famílias apertadas, endividadas, não lhes dá a elas, a essas famílias, regalias que dá aos fundos? Porquê é que não as isenta de IMI? Porquê é que não lhes abate no IRS e lhes diminui o IRS? Aos fundos, essas isenções de impostos são concedidas. Às famílias, com a corda na garganta, continuam a pagar o IMI, continuam a pagar o IRS, mesmo nos escalões mais baixos. Podia ter determinado e legislado neste plano, sem precisar dos fundos. Finalmente, Sr. Ministro, em síntese, deixe-me dizer-lhe o seguinte. As famílias vendem ao desbarato, perdem as amortizações feitas, pagam rendas que ninguém sabe como são estipuladas, mas que certamente não vão abater nem em juros, nem em amortizações, como é óbvio, e depois permitem-se criar a possibilidade de recompra do prédio pelo preço de mercado, contraindo novos empréstimos. Ó, Sr. Ministro, isto é uma espécie de agiotagem institucionalizada. Há aqui uma questão que eu gostava de lhe colocar em remate. Um economista da área do Partido Socialista, ou militante do Partido Socialista, não sei, que, aliás, é comentador regular num canal de televisão, e um dia destes disse, acho que foi ontem, disse que isto era o ovo de Colombo da economia, em que todos saíam beneficiados. Famílias endividadas e com a corda na garganta, grupos imobiliários e bancos, e os parceiros dos fundos. Ó, Sr. Ministro, deixava-lhe uma pergunta. Ontem, num fórum de um canal de rádio, ouvi um administrador de uma empresa que há 2 anos se dedica à criação destes fundos, exatamente destes fundos, com o mesmo sistema, o que significa que já havia, e há, de facto, legislação criada que o permite. E o dono, administrador dessa empresa, dizia o seguinte: eu já posso fazer isto, eu já estou a fazer isto na Península Ibérica. A única diferença entre aquilo que eu estou a fazer e aquilo que se pretende fazer e se anuncia agora é nas isenções de impostos. É que eu pago os impostos e os fundos de investimento vão estar totalmente isentos de imposto de selo, de IRS, de IRC, de IMI, de IMT. Isto é, a única diferença e o objetivo para o qual foram criados estes fundos de investimento imobiliário está aqui. Está bem revelado pela intervenção deste administrador, desta empresa, que há 2 anos opera no ramo em Portugal. E, portanto, os senhores não têm legitimidade nem de lhe chamar ovo de Colombo da economia, nem vir para aqui fazer de conta que isto é uma medida para ajudar famílias com a corda na garganta. Podem criar as ilusões a essas pessoas, podem enganá-las, podem deitar-lhes areia para os olhos, mas, no fundo, esta medida é para, mais uma vez, dar uma mãozinha à banca e agora também incluir nessa mãozinha os grandes grupos imobiliários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. E para responder, a palavra ao Sr. Ministro do Estado das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Honório Novo. Gostaria de discordar da opinião que exprimiu de que não é importante o combate ao déficit e que não é importante assegurar o rigor, a saúde e a disciplina financeira do Estado. O Sr. Deputado diz que, por essa Europa fora, não sei qual é a fonte de informação, todos os países, dá um pouco a entender, vão aumentar os déficits e até ultrapassar, eventualmente, o limite dos 3%. Foi o que deu a entender, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado invoca esse facto para dizer que Portugal, ao manter um déficit de 2,2%, está a ser excessivamente prudente, não está a querer ir tão longe quanto os outros países estão dispostos a ir. Foi o que deu a entender. E, Sr. Deputado, eu gostaria de recordar que, infelizmente, nesta matéria, os países não são todos iguais. Porque têm um historial, têm uma reputação a nível internacional e nos mercados financeiros. E, infelizmente, a reputação que Portugal tem não é das melhores. É que uma coisa é um país, por exemplo, como a Irlanda, e permita-me citar esse exemplo, que vai entrar em déficit excessivo, mas vai entrar pela primeira vez. Portugal, se entrar em déficit excessivo, entra pela terceira vez. E isto faz toda a diferença entre estes dois países, Sr. Deputado. Não é a mesma coisa a Irlanda, com o desempenho económico que teve, com as fragilidades que agora até me parece que são perceptíveis, caia em déficit excessivo, e Portugal, também, levando uma política um pouco mais relaxada, permita-me o termo, no domínio orçamental, corra o risco e ultrapasse a fasquia dos 3%, caindo pela terceira vez em déficit excessivo. Faz toda a diferença. E isso terá um custo, ou teria um custo, que o país teria que suportar. E o país são os portugueses. Porque entrarmos novamente numa zona de risco de incumprimento dessa fasquia é, de facto, penalizar os portugueses, porque as taxas de juros a que o país se poderia financiar seriam necessariamente mais elevadas. E isto pesaria na fatura não só do Estado, nos juros que tem que pagar, no seu próprio orçamento, mas, acima de tudo, na fatura dos portugueses, que isso implicaria um agravamento considerável dos encargos que têm. E a questão, Sr. Deputado, já não é sequer a de ultrapassar ou não os 3%. É o de situar numa zona onde a percepção de que há o risco de ultrapassar é já quanto basta para nos penalizar, Sr. Deputado. E, portanto, não tenha dúvidas, Sr. Deputado, não tenha dúvidas, Sr. Deputado, porque neste contexto, e dado que nós só este ano é que saímos do déficit excessivo, o darmos ou indiciarmos que nos colocamos numa situação de risco, isso iria de imediato ser incorporado na apreciação e na avaliação que os mercados financeiros e os financiadores fariam do risco país e, consequentemente, das condições de financiamento. Portanto, Sr. Deputado, não tenhamos ilusões contra esta matéria. E aqui temos uma discordância absoluta. Aliás, não é de agora, foi de sempre. O Partido Comunista acha que todos os problemas do país se resolvem gastando mais. Não me interessa o déficit. De facto, é gastar mais e resolvemos todos os problemas gastando mais. Não, Sr. Deputado, é, no fundo, as soluções para as quais aponto. O Sr. Deputado afirma que este orçamento não é anticíclico. Sr. Deputado, eu não vou argumentar consigo se é ou não é anticíclico. Não vale a pena estarmos... Para mim não é importante entrar nessa discussão. Mas permita-me somente que lhe recorde, e portanto não é um argumento meu, que há poucos dias alguns órgãos de comunicação davam conta de que este orçamento para 2009 é o orçamento mais anticíclico da década. Só para chamar a atenção do Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem essa opinião, é a sua opinião, mas chama a atenção que há quem tenha opinião diferente, Sr. Deputado. Pronto, é só isso e é só essa nota que eu gostaria de fazer. Diz o Sr. Deputado que podíamos apostar mais no investimento. Mas, Sr. Deputado, as verbas do PIDAC e o financiamento global dos projetos do PIDAC aumentam 13,5%. 13,5%. Mas se nós olharmos para a conta das administrações públicas, e olharmos para aquilo que é o investimento, no sentido estrito da palavra, a formação bruta de capital, nós constatamos que o investimento no conjunto das administrações públicas, envolvendo a administração central, as autarquias, essencialmente, aumenta 13,1%. O investimento aumenta 13,1%. E do Estado, Sr. Deputado, e o investimento do Estado e dos fundos de serviços autónomos, portanto, da administração central no seu conjunto, o investimento da administração central aumenta 30%. São mais 370 milhões de euros de investimento em 2009 em comparação com 2008. Sr. Deputado, dar a entender que não há aqui neste orçamento, de facto, um esforço de investimento, que é, de facto, até contracíclico, conforme reclama, poderei dizer, não pode ignorar estes números. E não pode ignorar estas taxas de variação do investimento. Sr. Deputado, permita-me que louve a sua atitude quando diz que 0,6 ou 0,3 não é relevante, não vale a pena estar a discutir o número. Penso que é uma atitude face à incerteza que sempre envolve as previsões e, particularmente, a incerteza atualmente existente, não deixo, permita-me que note, no fundo, essa sua postura que me parece louvável. Mas já não concordo consigo quando quer insinuar que com isso se pretende fazer uma manobra de propaganda. Não estou de acordo, mas, Sr. Deputado, porque a própria líder do PSD, a doutora Manuela Ferreira Leite, ela própria diz que nós vamos crescer um triplo da União Europeia. Portanto, isto não é um exclusivo do Governo o reconhecer que Portugal poderá crescer mais que a União Europeia. O maior partido da oposição também está a reconhecer. Portanto, não há aqui nenhuma manobra de propaganda política conforme pretende insinuar, Sr. Deputado. Não é esse o caso. Quanto à questão do desemprego, eu creio, e permita-me que não me alongue muito nesta explicação, eu hoje de manhã tive a oportunidade, na resposta que dei ao Sr. Deputado Diogo Feio, já de explicar o porquê dessa previsão de desemprego em 2009 de 7,6%, igual à previsão que temos para 2008. Eu expliquei o porquê. Tem a ver com o facto de nós já estarmos, portanto, interrompemos e estamos num ciclo descendente da taxa de desemprego que não deixará de pesar no seu valor médio em termos anuais, e também pelo facto, isto também é um dado estatístico comprovável, de que o desemprego não é uma variável que reaja em tempo real, chamemos-lhe assim, com o crescimento. Reage atrasado, é o chamado indicador atrasado da economia. E, portanto, o Sr. Deputado querer estabelecer essa ligação, o crescimento baixa e logo de imediato o desemprego responde, Sr. Deputado, não é correto fazer essa ilação e, de facto, a evidência estatística comprova. Quanto à questão dos 150 mil empregos, Sr. Deputado, eu não ignoro que, com a atual conjuntura internacional, o impacto que terá na nossa economia em termos de crescimento, aliás, refletido nas nossas previsões, eu não ignoro que a criação de 150 mil empregos até o fim do próximo ano, conforme foi, de alguma forma, previsto há 4 anos atrás, com certeza que as condições são mais difíceis. Eu não ignoro isso, Sr. Deputado. Mas também há uma coisa que eu acho que nós não podemos ignorar. É que até este momento já se criaram 133 mil novos empregos. 133 mil novos empregos. Sr. Deputado, faltam 17 mil, Sr. Deputado. Faltam 17 mil para os 150. E não me venho agora dizer, Sr. Deputado, que nesta conjuntura adversa, com as implicações que tem no crescimento da nossa economia, que, de facto, o Governo, ou que esta previsão, fique, está muito aquém dos 150 mil. Sr. Deputado, sejamos razoáveis. sejamos razoáveis na avaliação e na apreciação que fazemos destas questões. Subsídio de desemprego. Já tive a oportunidade também de esclarecer esta matéria há pouco, quando respondi ao Sr. Deputado Diogo Feio. Em boa verdade, Sr. Deputado, não é legítimo estarmos a querer comparar orçamentação para 2009 com orçamentação para 2008. Nós temos que orçamentar para 2009 em função daquilo que é despesa efetiva de 2008. E relativamente a 2008 há, de facto, um aumento das verbas para o subsídio de desemprego em comparação com a estimativa de execução de 2008. E é isso que conta, não é, no fundo, confrontar com previsões de há um ano atrás que não se verificaram porque, de facto, as despesas com o subsídio de desemprego foram inferiores em 2008 do que inicialmente previsto. Quanto à questão dos salários, Sr. Deputado, eu gostaria de esclarecer que aquilo que sempre foi dito pelo Governo há um ano atrás, o que nós dizíamos era o seguinte. Eu acho que ouviram bem, não quiseram foi perceber, ou fazem de conta que não perceberam. Porque o que foi dito há um ano é que, sendo a inflação prevista de 2,1%, o aumento de 2,1% dos salários da função pública mantém o poder de compra. Foi isso que foi dito, Sr. Deputado. Sr. Deputado, desculpe, eu sei o que é que disse. Eu acho que ainda não me passei da cabeça para não ter consciência do que é que disse, Sr. Deputado. Pronto. Não perco a frieza e o sangue frio e a tranquilidade. Era o que faltava em momentos destes. É bem preciso ter a cabeça fria e ter muita calma e paciência para enfrentar estas situações. E eu isso espero não perder, nunca perder, Sr. Deputado. E tenho bem consciência daquilo que sempre disse nesta matéria e fui sempre muito claro no que disse nessa matéria. E, portanto, o Sr. Deputado agora está a querer dar uma leitura política, dando a entender que havia aqui um compromisso de reposição de poder de compra que não existiu. Agora, o que eu quero tornar bem claro, Sr. Deputado, é que para o ano, sendo a inflação esperada de 2,5%, nós estamos aqui a propor aos trabalhadores da função pública uma melhoria do seu salário real, com um aumento de 2,9% dos salários. É isso que nós temos pela frente. Nós propomos um aumento de 2,9%, que é superior à inflação esperada. A questão do corte das pensões, Sr. Deputado, não tem razão. Há aqui um quadro que já foi definido, aliás, até acertado no âmbito da concertação social, as regras de atualização das pensões. Há tão somente uma correção que visa evitar uma penalização que já existia, que subsistia e que é corrigida. Mas não há aqui uma alteração substancial ou substantiva do regime ou da regra ou da orientação dada nesta matéria. Quanto aos fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional, o Sr. Deputado diz que o Governo quer criar ilusões. Mas, Sr. Deputado, acho que também não é justo estar, de facto, a assinar com fantasmas. Porque o Sr. Deputado está a querer é assinar com fantasmas. Que não tem razão de ser, Sr. Deputado. Eu acho que é claro que os critérios de avaliação dos imóveis estão estabelecidos na lei. É uma avaliação que tem que ser feita por dois peritos, que são dois profissionais registados na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. E essa avaliação é feita. E se porventura, o acordo celebrado entre o proprietário e o fundo for o de transferir o prédio ou o imóvel correspondente ao capital em dívida, a recompra é feita com base nesse mesmo valor, Sr. Deputado. Se for feita com base no preço de mercado, será o preço de mercado que servirá de referência. E é isso que é justo que seja feito. Agora, não acho que é legítimo, Sr. Deputado, que pela cegueira ideológica, que sempre houve, tudo que, em que a banca se mete é sempre suspeito e é mau, por definição, que o facto dos fundos de investimento imobiliário, que serão muito provavelmente, mas não necessariamente terão que o ser, mas que muito provavelmente serão fomentados pelo nosso setor financeiro, se cria a suspensão ideológica, como isso mete bancos, claro. Isto é logo para prejudicar o povo. É logo a ideia que o Partido Comunista pretende incutir nas pessoas. Senhor Deputado, há uma coisa, Senhor Deputado, que nós não podemos ignorar. E eu chamo a atenção para a iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos ainda ontem anunciou, que revela claramente que os interesses patrimoniais das pessoas são respeitados e revela também que as pessoas podem ter uma redução muito significativa dos encargos que têm com a habitação se tiverem que recorrer a este mecanismo. E nós não podemos ignorar isto. Não podemos ignorar que haverá famílias que correm o risco ou que já estão em incumprimento das suas obrigações com os bancos, que estão em risco de verem executadas as garantias que deram aos bancos com os seus empréstimos, e nós podemos aqui, de facto, resolver estes problemas sérios que as famílias têm. E agora estar aqui a assinar com fantasmas para assustar desnecessariamente as pessoas não parece que seja correto, Sr. Deputado. E, de facto, reduções da ordem dos, pelo menos de 25%, que podem atingir 40% de reduções nos encargos, é algo significativo. E mais, Sr. Deputado, pergunto ao Sr. Deputado, porquê é que não se dão estes benefícios fiscais dos fundos às pessoas? Pois digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado, é que se dessemos a redução do IMI, se dá às pessoas, nós não iríamos, que se dá aos fundos, não, ou eliminação, nós não iríamos ter o impacto da redução dos encargos, que apesar de tudo se tem através, mesmo que reduzisse o IMI, mesmo que eliminasse o IMI, o que iria criar um grande problema, às autarquias, não esqueça, iria criar um grande problema às autarquias, mesmo que eliminasse o IMI, não iria ter um impacto da redução de 25% a 40% nos encargos das pessoas. Não ia ter. Não ia. Porque o impacto do IMI não seria esse. E, de facto, os fundos, Sr. Deputado, podem conferir estas e podem, de facto, ter esse efeito de redução significativa dos encargos suportados pelas famílias, podem fazê-lo, de facto, através de um quadro fiscal que deliberadamente foi criado para permitir que o arrendamento possa ser feito em condições menos onerosas para as famílias. O caso do empresário que refere, Sr. Deputado, ele não tem conseguido fazer, como bem disse, não tem um regime fiscal, mas também nada impede que ele não tem um regime fiscal dos fundos. E, portanto, não tem a mesma capacidade de praticar rendas tão baixas como os fundos poderão, mas os fundos estão abertos a toda a gente. Por iniciativa privada, eventualmente este empresário ou outros, criem fundos de investimento imobiliário para arrendamento, usufruindo deste quadro fiscal e, obviamente, promovendo a política de arrendamento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora para a última intervenção da primeira ronda, o Sr. Deputado Francisco Gonçalves, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, pedia-lhe primeiro uma clarificação. Se vê algum inconveniente em que eu faça os comentários, as perguntas e as considerações do Sr. Ministro das Finanças, usando metade do meu tempo para obter a resposta certamente disciplinada do Sr. Ministro e para poder depois, em função dessa resposta, concluir as minhas considerações.
Não vejo nenhuma objeção, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, boa tarde. Queria pedir-lhe alguns esclarecimentos pontuais para me concentrar no que me parece que deve motivar o debate aqui nesta Comissão, que é a apreciação da crise financeira internacional, das suas consequências económicas em Portugal e do desenvolvimento das fragilidades da economia portuguesa. Mas antes disso, havia duas observações que lhe queria fazer. O Sr. Ministro tem consciência que este orçamento teve alguns percalços, uma pena que só tinha uma página, um apagão durante uma noite de uma parte do orçamento, enfim, finalmente temo-lo, e agora parece que o Sr. Ministro interveio já, durante o dia de hoje, acerca do desaparecimento de uma frase na lei do financiamento dos partidos, dizendo que ela não tinha consequências. Eu queria só manifestar a minha disposição para que, se o Governo quiser trazer uma errata do orçamento ou correções para esclarecer aquilo que pretende, nós naturalmente temos toda a disposição para apreciar essas correções dos erros que o Governo tenha feito. Queria perguntar-lhe ainda a respeito do aval que o Governo fez aprovar pela Assembleia da República dos 20 mil milhões de euros para o sistema financeiro. Ontem o Governo entregou-nos o projeto de portaria, que será publicado hoje ou amanhã, e ficou de nos dizer, coisa que ontem não tinha ou não tinha decidido, qual era o valor das comissões e do juro que fariam parte de um anexo dessa portaria. Queria que fizesse o favor de comunicar à Assembleia esses valores para nós podermos conhecer o conjunto desta operação. Não, continuo. Não, se precisar de alguns esclarecimentos, esteja à vontade. Dito isto, Sr. Ministro, eu queria concentrar-me na questão essencial, que é a da evolução da política económica. Nós estamos a viver uma recessão internacional. Já não há dúvida nenhuma, não é possível ter nenhuma dúvida, de que esta crise financeira é uma crise económica. Hoje, como sabe, de manhã, Gordon Brown reconheceu que o Reino Unido está em recessão. Os Estados Unidos estão em recessão. A Espanha está em recessão. A França está em recessão. A Itália está em recessão. E se olhamos para Portugal, uma economia das mais abertas da União Europeia, e se vemos um indicador coincidente da atividade económica do Banco de Portugal, verificamos que em junho nos dava um indicador de 0,4, em julho de 0,2, em agosto de 0 e em setembro de 0. Ou seja, qualquer que seja a projeção que o Governo queira fazer, os dados de facto sobre a economia real já nos dizem que estagnação já é a situação atual. E é por isso que este orçamento deve ser medido à luz da sua capacidade de responder às dificuldades dos portugueses. Eu queria voltar à questão do desemprego, porque é talvez a maior dessas dificuldades, junto, naturalmente, com o poder de compra e a perda, enfim, e o que tem acontecido nesta conjuntura de desigualdade, que, aliás, é muito clara. Os números da OCDE são esmagadores desse ponto de vista. Em Portugal nós temos das maiores desigualdades dos países, dos 30 países que fazem parte da OCDE. Temos um nível de endividamento que tem crescido extraordinariamente e que é talvez o maior condicionante externo da nossa economia. Este ano, em 2008, 3 milhões de portugueses, trabalhadores e reformados, perderam poder de compra efetivo. Por isso mesmo, a política de salários, de pensões e de emprego é tão decisiva. O Sr. Ministro, nas suas intervenções até agora, ladeou a questão. Eu queria que se voltasse a concentrar sobre o problema. Porque veja o número que nos deu, Sr. Ministro. Disse-nos e insistiu, com a convicção que empresta sempre às suas intervenções, que este ano a média do desemprego, no final de 2008, a média anual, será 7,6. Mas depois disse-nos, triunfante, que no primeiro semestre foi 7,3. Sr. Ministro, por favor, acompanhe o raciocínio matemático. Se a média do ano é 7,6, mas no primeiro semestre foi 7,3, então no último semestre será 7,9. Portanto, nós passamos de 7,3 para 7,9, diz o Ministro. Não há discussão nenhuma sobre os números que o Ministro nos dá. E o que nos está a dizer é que, quando começa a estagnação económica, indicador do Banco de Portugal, zero de crescimento, o desemprego já está a disparar de 7,3 para 7,9, mas vai amainar no próximo ano, em que teremos maiores dificuldades económicas do que no ano de 2008. Não bate certo. Não bate certo. Eu sei que o desemprego tem um ligeiro desfasamento em relação ao crescimento. Na realidade, tem mais desfasamento quando há crescimento do que quando há estagnação. Porque quando há estagnação e recessão, o desemprego bate à porta muito depressa, como todos nós sabemos. E, portanto, o problema é que, se o Governo não quer olhar para os números, nem sequer para as consequências dos seus próprios números, como é que vai tomar medidas? E, portanto, o que aconteceu é que, se verificamos o que este Governo fez, foi reduzir a cobertura do subsídio de desemprego, reduzir o acesso do subsídio de desemprego aos mais jovens ou aos desempregados de longa duração, considerar inativos muitos dos desempregados para uma maquilhagem destas estatísticas e, portanto, não responde à questão da criação de emprego. O Sr. Ministro voltou a falar de 150 mil postos de trabalho. Mas, ó Sr. Ministro, o que estava no cartaz era recuperar 150 mil empregos. Eu não quero fazer uma discussão semântica consigo, porque não saímos daqui. O senhor diz que recuperar é só criar empregos, não é reduzir o desemprego. Bom, fique com a sua. Mas o único critério que se vai aplicar é que tenha acontecido o que tenha acontecido, se tiver mais desemprego quando chegar ao fim da legislatura, fracassou. Não pode haver outro critério decente em relação às pessoas. Se o desemprego aumentou quando a sua promessa era recuperar 150 mil postos de trabalho, fracassou. Se tiver diminuído o desemprego, então, naturalmente, houve um sucesso da política de emprego. E até agora isso não aconteceu. E a recessão e a falta de política de emprego neste orçamento leva ao risco do aumento do desemprego. Dito isto, eu queria voltar à questão das dificuldades que este orçamento coloca, para terminar esta primeira pergunta. O Fundo de Investimento de Arrendamento de Habitação é fulcral neste orçamento. E é, Sr. Ministro, devo dizer-lhe que nós, os portugueses, temos imenso azar. Não há nenhum orçamento que não tenha uma marosca. E esta marosca aqui chama-se Fundo de Investimento de Arrendamento Habitacional. Percebe-se exatamente o que se quer com isto. Quer-se limpar os balanços dos bancos de todo o crédito mal parado ou com dificuldades de cobrança. Quer-se reduzir, portanto, as provisões que os bancos têm que fazer e os custos que têm nessas operações. Quer-se criar, sob a lógica do mercado, Estado mínimo, dar ao mercado a possibilidade de regular aquilo em que o mercado fracassou. Porque não haver possibilidade de arrendamento é culpa das regras de mercado que impuseram que não haja arrendamento. E, portanto, todas as pessoas são obrigadas a comprar casa a preços hipervalorizados, que é a realidade da compra do imobiliário em Portugal. E diz-nos agora o Governo, vamos então fazer com que as pessoas que têm dificuldades em pagar a casa entreguem a casa aos bancos, às sociedades financeiras, aos fundos, lhes paguem uma renda. E depois, se quiserem, voltem a comprar a casa, que já era em grande parte deles, porque já tinham pago uma parte dos anos da compra desta casa. Perguntas concretas, Sr. Ministro, e eu esperava que nós pudéssemos ter hoje uma resposta categórica sobre estas questões. Pode haver ou não uma avaliação do valor da casa abaixo do valor pelo qual as pessoas contraíram o crédito? Ou, por outras palavras, pode haver ou não o caso de uma pessoa que, depois de entregar a casa e ficar a pagar renda ao banco, ainda tem uma dívida ao banco, além da renda que está a pagar? Porque isso seria totalmente inaceitável. Segunda pergunta. As rendas vão ser 25% a 40% mais baratas do que a prestação? Mas, ó Sr. Ministro, eu ouvi a Caixa Geral de Depósitos. E reparei, aliás, na enorme publicidade que hoje fez da Caixa aqui. Mas a Caixa não diz isso. A Caixa diz 20%. Não diz 25% a 40%. Não, não. Diz 20%. E, portanto, a minha pergunta é, as pessoas ficaram sem a casa que já tinham pago em parte. Pagam 20% menos. E como é que vão poder recomprar a casa e a que preço? Porque quando nos diz que a casa, que o valor que é considerado neste processamento é o valor de dois avaliadores, bom, Sr. Ministro, vamos pôr os pés na terra. Nós sabemos o que são as avaliações. Não há nenhuma avaliação que esteja ao nível do valor de mercado da casa. Estão abaixo. Portanto, as casas vão ser entregues ao banco por menos valor do que aquilo que foi comprado, até porque o mercado agora está mais baixo, porque há uma depressão. E, portanto, nestas circunstâncias concretas, o que é preciso que nos explique é qual é o valor da recompra. Qual é o valor da recompra? Se ela é possível. E explique-me já agora, não baixando os juros, porque o Governo não quer atuar na única política que era decisiva a este respeito, que era baixar os juros, como é que as pessoas pagando 80% do que já estavam a pagar e tendo perdido tudo aquilo que pagaram antes, depois ainda vão conseguir comprar a casa? Isto é absolutamente impossível, como se compreende. E era sobre isto, em primeiro lugar, que queria a sua resposta. E ainda uma última questão. Sr. Ministro, eu quero acentuar que é a primeira vez na história fiscal portuguesa que há um produto financeiro que é totalmente isento de impostos. Isto nunca aconteceu em Portugal. Nunca aconteceu em Portugal. Não haver um único imposto de nenhum tipo que incide sobre um produto financeiro. E se o Sr. Ministro fala em eficiência fiscal, de equidade fiscal, de rigor fiscal, Sr. Ministro, por favor, não repita isso. Porque agora nós passamos a ter no mercado financeiro em Portugal, para uma massa de casas das pessoas que têm dificuldades, uma gigantesca operação financeira que entrega aos bancos a tutela de um património que as pessoas já tinham pago em parte e que perdem totalmente, e que não tem nenhum imposto
não tem nenhum imposto. Não me desminta sobre isto. Não paga IRS, não paga IMT, não paga selo, não paga rigorosamente nada. Se o Sr. Ministro me quiser dizer um outro produto financeiro que tenha este tipo de vantagens, então, naturalmente, serei eu que estou errado. Se não, é o Governo que está errado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lacei, para responder a estes pedidos de esclarecimento. E a palavra ao Sr. Ministro.
Senhor Deputado Francisco Louçã, quanto à garantia do Estado, o aval às operações de refinanciamento da banca, há um valor de comissões que vai ser definido na portaria que assinarei depois de terminar este debate aqui, ou eventualmente até me poderão trazer para assinar enquanto aqui estou. Mas há aqui uma matéria que tem a ver exatamente com as comissões e conforme ontem vos foi esclarecido, que nós temos que pautar e ter o cuidado de pautar a nossa solução em linha com as soluções a nível europeu que pretendemos de forma coordenada. E neste momento nós estamos a acabar de acertar entre a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu a solução a adotar nas comissões e é a solução a aplicar de uma forma generalizada no conjunto dos países da União Europeia. E, por isso, ontem, essa solução, aliás, foi-vos dito que havia esta preocupação, e estamos, de facto, a ultimar essa matéria de forma a que a portaria possa de imediato ser assinada e publicada e darmos início a essa operação de garantia ao financiamento da nossa economia. Sr. Deputado, eu quanto ao desemprego, eu acho que já disse o que tinha a dizer quanto à minha interpretação e à minha leitura da incidência desta conjuntura económica sobre a taxa de desemprego, sobre a taxa de desemprego, e gostaria somente de comentar aquilo que referiu acerca da OCDE quanto ao aumento das desigualdades. Portugal não está citado pela OCDE entre os países que aumentaram as desigualdades entre pobres e ricos. Os países que são mencionados são o Canadá, a Alemanha, a Noruega, os Estados Unidos, a Itália e a Finlândia. Eu recordo também, Sr. Deputado, que não há muito tempo saiu esta notícia. Também convém que não nos esqueçamos de que Portugal é o país europeu que mais reduziu a pobreza. Isto também revela bem o cuidado e a aposta à prioridade que este Governo tem vindo a dar no combate à pobreza e, consequentemente, na redução das desigualdades sociais. O Sr. Deputado diz que se há uma falha do arrendamento é porque há uma falha do mercado. Eu não tenho a mesma leitura, Sr. Deputado. Eu acho que se o mercado de arrendamento tem tido dificuldades no nosso país, e não são de agora, há muito tempo, em se desenvolver, é porque, de facto, a intervenção do Estado neste domínio não permitiu ao mercado de arrendamento que se apresentasse de forma como uma alternativa também competitiva e vantajosa para solucionar problemas da habitação. De facto, a política de apoio e até de subsidiação que o Estado promoveu durante muitos anos à aquisição de habitação própria através do crédito bancário, de alguma forma distorceu as escolhas durante décadas dos portugueses no sentido de solucionarem o seu problema da habitação, não através do mercado de arrendamento, como acontece em muitos países por este mundo fora e mesmo na Europa, e encaminhando-se mais para a solução do crédito. E este é um resultado, não necessariamente de uma falha de mercado, mas sim é o resultado de uma intervenção e de uma política pública de apoio à aquisição de habitação própria via crédito bancário. E o Sr. Deputado, com certeza, não ignorará essa realidade. Quanto à questão do Fundo de Investimento para Arrendamento, o Sr. Deputado chama isto uma marosca. É a sua opinião sobre o Estado. Mas é a opinião que não esconde sempre o preconceito ideológico que, tal como do Partido Comunista, o Bloco de Esquerda tem manifestado quanto ao setor financeiro e a tudo o que possa envolver o setor bancário. É, de facto, vê sempre por trás disto o fantasma dos banqueiros. Quais, de facto, entidades portadoras dos piores males para todos nós. E não consegue ter esta visão moralista, diria tão bem, do papel da banca. Ignora que não há economias que consigam progredir e desenvolver-se sem um sistema financeiro. E que é fundamental que tenhamos um sistema financeiro que funcione bem e um sistema financeiro que consiga também colocar à disposição das pessoas os mecanismos e os produtos necessários a que elas financiem a sua atividade e, neste caso concreto, possam também resolver os problemas financeiros que têm, e, acima de tudo, a necessidade de manterem e preservarem a sua habitação. O Sr. Deputado diz que eu falei em 25%, a Caixa falou em 20%. Não, a Caixa falou mais de 20%. Portanto, não há aqui uma contradição. Agora, Sr. Deputado, os interesses patrimoniais dos proprietários da casa que vejam ou que queiram, de facto, socorrer-se desta solução, serão acautelados, Sr. Deputado. E essa ideia que está a procurar incutir, de que as pessoas andaram anos a amortizar e a pagar ao banco e a amortizar, e que perdem tudo, não é correto, Sr. Deputado. Porque as pessoas podem, se assim o entender, transferir a casa pelo valor da dívida existente, pelo valor e neutralizar, anular a dívida que têm ao banco, e exercer a recompra da habitação com base neste valor. E não noutro. Isto acautela o interesse patrimonial e mais, não permite, obviamente, que haja aí aproveitamentos indevidos, conforme procuro insinuar, por parte da banca, através desse tipo de mecanismo. Portanto, isso está perfeitamente acautelado e há uma coisa que não podemos, de facto, permitir e temos que garantir às pessoas, é que os seus interesses patrimoniais não serão lesados. E creio que lançar essa suspeição é descabido. Apelidar isto de marosca, Sr. Deputado, penso que é uma ligeireza excessiva a analisar um instrumento, não só financeiro, mas um instrumento de política habitacional, que na atual conjuntura é algo fundamental para podermos valer a muitas famílias que estão neste momento a sentir dificuldades em honrarem os seus compromissos com o setor bancário, devido aos créditos que têm, ou às dívidas que têm, mais propriamente, pela aquisição da sua habitação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Francisco Louçã,
muito obrigado.
Consciência do que ficou acertado, tem
Sim, senhor.
A oportunidade para colocar as questões ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Presidente. Sr. Ministro, dois comentários breves. Verifico que não entendo necessário mandar-nos uma errata sobre a lei de financiamento dos partidos e sobre a frasezinha que caiu ali na volta de um parágrafo. Ficamos esclarecidos, então, sobre o sentido desta intervenção. Fico também esclarecido, porque me, enfim, confirmou ou aceitou a minha interpretação de que a sua declaração de que a taxa de desemprego é de 7,3 no primeiro semestre implica que supõe um aumento do desemprego para o segundo semestre para 7,9. Isso é um facto importante deste debate do orçamento. Não me respondeu sobre a questão dos fundos de investimento de arrendamento habitacional em duas questões. Não me respondeu porque é que este é o primeiro e único produto financeiro que não tem qualquer imposto. E não me vai dizer que é para repartir pelas pessoas. É porque é uma vantagem de capital. Mas, em segundo lugar, disse uma coisa que me surpreende. Bom, não gosta do termo marosca, eu penso até que é um termo delicado face ao gigantismo daquilo que está aqui envolvido, porque o Sr. Ministro disse-me agora uma coisa, que as casas vão ser entregues pelas pessoas pelo valor da dívida. Mas o que é que isto quer dizer? Pelo valor da dívida?
Ah, é uma hipótese, mas é uma hipótese extraordinária. Então uma pessoa que começou a pagar a casa há um ano atrás, uma pessoa a quem falta um ano, entrega pelo valor da dívida. E se o valor da dívida... Então, entrega pelo valor da dívida para não ter dívida. Mas não tem nenhuma relevância aquilo que as pessoas podem ter pago durante um ano, ou 10 anos, ou 15 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, pela sua casa. É claro que o valor da dívida, Sr. Ministro, é um valor correspondente a um usufruto permanente. É uma garantia para o usufruto permanente. Mas o valor que conta é o que as pessoas despenderam efetivamente na compra da casa. E, portanto, o senhor Ministro está a fazer é a privatizar, a entregar ao banco o valor que a família fez descontar ao longo do tempo para poder garantir que a casa era sua ao fim do contrato. Isto é totalmente inaceitável. É mesmo escandaloso. É absolutamente chocante, Sr. Ministro. Ou o Sr. Ministro se enganou, ou se é realmente isso que pretende e que não está explícito na lei, então já percebemos que isto, chamar-lhe marosca, era só uma simpatia e eu não voltarei a fazê-lo porque terei que utilizar termos bastante mais contundentes. Dito isto, Sr. Ministro, últimas questões sobre algumas das facilidades deste orçamento. Falou-me de que aquela frase, não gostam dos banqueiros, são os piores dos maus, mas ao mesmo tempo nós queremos combater as desigualdades. Eu ponho-o já perante as desigualdades. Há um regime nos banqueiros que é de prémios de dezenas de milhões de euros. Eu quero perguntar-lhe se está disposto a aceitar neste orçamento uma regra que penalize fiscalmente os prémios, os paraquedas, as vantagens que os banqueiros ou outros administradores têm, visto que isso hoje, como sabe, é até proposto por vários governos, incluindo pelo Presidente em Exercício da Comissão Europeia, ontem no Parlamento Europeu. E como o Bloco de Esquerda vai apresentar essa proposta, eu quero desde já que me diga, sem preconceitos ideológicos, se está a favor ou não de que estas regras de transferência de rendimento, que tornam os ricos muito mais ricos, há banqueiros que recebem 80 milhões de euros no fim do ano, se quer ou não aceitar essa regra de tributação. E queria lhe perguntar, Sr. Ministro, o seguinte. Ontem o Presidente da União Europeia propôs o fim dos offshores. Eu sei que se eu lhe propuser o fim do offshore da Madeira, o Sr. Ministro me fará aquele discurso sempre, não, tem que ser todos, eu não gosto nada daquilo, ou é muito preocupante, e portanto tem que ser todos. Eu vou-lhe já facilitar o caminho. Eu só quero saber se o Governo, se alguém propuser, como ontem foi garantido que ia ser proposto, embora eu acredite pouco, mas se alguém propõe, e eu estou a insistir para que fique claro já, que a União Europeia toma uma medida europeia de acabar com os offshores, se o Governo português vota a favor, ou se vai opor, como sempre se tem oposto. Porque eu vejo as contas do orçamento. E as contas do orçamento diz que há uma perda em benefícios fiscais de quase 1.800 milhões de euros por benefícios na Madeira. O que quer dizer que há 7.184 milhões de euros que o Governo atribui a rendimentos que não são tributados porque passam pela Zona Franca da Madeira, pelo offshore da Madeira. Isto são 4% do produto. Eu percebo que o Sr. Ministro não queira destes 0,3%, que são 500 milhões de euros. Apesar de tudo, é muito dinheiro. E para isso seja menos importante. Eu estou a falar de 4% do produto. 4% do produto. 7.184 milhões de euros que o Governo, são os seus dados, diz que é rendimento que passa pela Madeira, não pagando um tostão de imposto. Portanto, é perda absoluta de quase 2 mil milhões de euros de impostos que são devidos. E ainda pretendo saber, Sr. Ministro, e levaria muito a mal se o Sr. Ministro saísse daqui, mesmo com a pressa de assinar a portaria, sem me responder a uma pergunta que já lhe foi colocada sobre a taxa Robin dos Bosques. A taxa desapareceu, Sr. Ministro. Cadê a taxa? Então uma taxa que levou o Primeiro-Ministro a fazer declarações no Parlamento, mas de repente a taxa não está no IRC, não está em contribuições especiais. Bom, há aqui uma coisa, outros impostos, mas outros impostos são uns coitadinhos de 10 milhões de euros. O Primeiro-Ministro enchia o peito e garantia 100 milhões de euros, e vinha logo o Ministro 120, e vinha o Presidente da Galp 150 milhões, que desgraça. Mas onde é que estão os 150 milhões? Desapareceram. Tanto dinheiro assim desapareceu, Sr. Ministro. Não podem haver bolsos tão fundos no Ministério das Finanças. E tenho a certeza que a Galp respeitará este compromisso. Não pode deixar de ser. Então não está no orçamento. Uma receita fiscal deste tamanhão não está no orçamento. Desapareceu. É zero. Quer dizer, é o moralismo daqui das correntes de esquerda que gostam que sejam pagos impostos que leva... O que é que aconteceu, Sr. Ministro? Dê-me uma resposta, por favor, para que possamos perceber onde é que está esse dinheiro que foi tão leiloado, tão publicitado.
Muito
obrigado, Sr. Deputado Francisco Lousset, para responder. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu gostaria de tornar claro esta matéria dos juros. Sr. Deputado, eu já o afirmei, ninguém será lesado nos seus interesses patrimoniais. E se as pessoas já pagaram parte da casa, está pago. E quando exercerem o poder, ou tendo o direito de recompra, exercem o direito de recompra, tendo em conta que já pagaram parte da casa que vão recomprar. E não são prejudicadas por isso. Não são prejudicadas por isso. Isso que fique bem claro. Que eu acho que aquilo que refere a tal dita marosca, simpática, como diz, simpático o termo, como diz, não é de facto uma marosca, conforme pretende insinuar. Muito bem. Relativamente à questão da lei dos financiamentos dos partidos que referiu o Sr. Deputado, eu gostaria de tornar muito claro o seguinte. A alteração que é proposta nesta da proposta de lei do orçamento procura alterar o indexante na base do qual as subvenções aos partidos são calculadas. Essas subvenções têm vindo a ser calculadas na base do salário mínimo mensal e passarão a ser calculadas com base no indexante de apoios sociais. Aquilo que a lei mantém é a obrigatoriedade de todos os donativos que sejam dados ou apoios dados aos partidos são objeto, obrigatoriamente, de depósito em conta bancária, que é uma conta bancária explicitamente criada para esse fim. Sendo certo que os partidos têm que manter o registro de todos os movimentos dessas contas. E, portanto, tudo isso será registado, será transparente e será objeto de sindicação, se necessário, se houver quaisquer suspeitas de transações menos. Tudo isso é o que está previsto na atual lei de financiamento. Sr. Deputado, mas se o Sr. Deputado tem dúvidas quanto a isso, a lei está aqui em discussão na Assembleia. E os Srs. Deputados são livres de mudarem o que bem entenderem nessa matéria. Agora, eu só digo uma coisa. Sr. Deputado, eu só gostaria de tornar claro uma coisa. Eu tenho somente um intuito aqui. É de que o dinheiro ou as subvenções aos partidos são dinheiro dos contribuintes. E o que eu quero é pôr alguma disciplina nos montantes que são transferidos aos partidos nessa base, impondo a aplicação do indexando de apoios sociais, que é o que me parece mais ajustado, e é aquilo que a lei previa que fosse feito e que não foi feito até agora. E é para corrigir isso que esta alteração é aqui feita. Se há aqui dúvidas quanto a outras matérias, os Srs. Deputados são livres de mexerem no que quiserem na lei de financiamento dos partidos. Eu não vou meter nisso, até acho é matéria que devem ser os próprios partidos a esclarecer. Agora, eu tenho aqui só uma preocupação, Sr. Deputado. É de poupar dinheiro aos contribuintes neste domínio, e essa é a minha obrigação como Ministro das Finanças. Porque é dinheiro de contribuintes que se trata, e por isso é que aqui temos essa iniciativa na lei do orçamento. O Sr. Deputado fez aí umas contas, e depois quer tirar conta à taxa de desemprego e quer tirar a eleição, que eu subscrevi as contas. Não subscrevi, eu nem sequer as comentei, Sr. Deputado. São contas do Sr. Deputado, o Sr. Deputado responde por elas. Não me impute a mim as contas que fez. Não me impute a mim as contas que fez. Agora, relativamente à questão que levantou dos vencimentos brutos, etc., Sr. Deputado, eu chamo a atenção para o facto de que nós já temos uma taxa de tributação de 42%. Mas, eu chamo a atenção para o facto de que uma das coisas a que nós damos prioridade também nesta proposta de lei do orçamento é aos sinais exteriores da riqueza. Vamos apertar, de facto, o controle dos sinais exteriores da riqueza. E por isso também prevemos aqui disposições de levantamento do sigilo bancário que nos permitam melhorar a nossa capacidade de irmos atrás, perdoa a minha expressão, desses sinais exteriores de riqueza. Quanto ao offshore da Madeira, ou os offshores em geral, Sr. Deputado, eu pessoalmente tenho dúvidas que uma decisão unilateral de acabar com os offshores seja eficaz. Agora, se houver uma proposta, vamos acabar com todos os offshores, eu sou o primeiro a subscrevê-la, Sr. Deputado. Não tenho problema algum nisso. Não tenho problema nenhum nisso. Agora, eu acho que aí, eu acho que a Europa, os Estados Unidos, essencialmente, têm que se entender quanto a essa matéria. Porque, e é o caso que se levanta contra o professor da Madeira e os números que refere o Sr. Deputado. Certo, eu não resolvo o problema que o Sr. Deputado refere acabando com o professor da Madeira. Porque aquilo que até agora é feito na Madeira será feito noutro sítio. E, portanto, ninguém ganha com nada. Mas, ao menos aqui, eu ganho uma coisa. É que eu sei o que é que se faz. Aqui eu sei o que é que se faz. E tem, sei o que é que se faz. E temos possibilidade de obter informação, de supervisionar e de fiscalizar o que se faz, coisa que não acontece com outros offshores que não são cooperantes e que se negam a informação. E essa faz a diferença. Mas agora, em termos do efeito fiscal que refere, eu não ignoro. Agora, não tenho a ilusão de que, acabando com o offshore da Madeira, resolve o problema. Não. Porque isso vai ser feito noutro sítio, Sr. Deputado. E, de facto, não terá qualquer impacto financeiro. Agora, repito, o fim de todos os offshores, sim, vamos nisso. Eu subscrevo. Agora, o que eu não acho é que acabar uns mantendo-se outros, de facto, nós acabaremos também por criar aqui dificuldades de, até de competitividade das economias, que acabam por ser prejudiciais para os países que acabam com os offshores em confronto com aqueles que mantêm os offshores. E eu acho que isto é um desafio sério que os responsáveis têm, na Europa e nos Estados Unidos, conforme eu referi, e que eu acho que tem que ser enfrentado, sem dúvida. Agora, não é com voluntarismo de, nós cá acabamos e resolvemos, não. Não resolvemos. Não tínhamos ilusões quanto a isso. Isto é um problema global. É um problema global. Do mundo financeiro no seu todo. E acho que é esse nível que ele tem que ser resolvido. Quanto à questão da taxa Robin dos Bosques. Sr. Deputado, a chamada taxa Robin dos Bosques foi e está numa iniciativa legislativa que não está no orçamento, isso já foi decidido aqui na Assembleia, no chamado pacote de medidas anticíclicas, que já foi aqui decidido, e as previsões de receita de IRC para 2009 já têm em conta a alteração que foi feita neste domínio. Isso já foi feito, já foi, a legislação já está feita, não tem que estar agora neste orçamento, porque já foi decidido aqui. Não, a previsão que eu tenho neste momento depende, obviamente, dos tais lucros extraordinários que tanto invocam. Ora, na situação atual, nós podemos vir a cobrar entre 100 a 120 milhões de euros. Mas se houver lucros extraordinários mais elevados por isso, será mais. Se forem mais baixos, obviamente que, erodindo a base, também se perde a receita. Mas é isso. Não. Mas, Sr. Deputado, mas que isso está previsto, já está legislado, a iniciativa já foi tomada, já está vertida em lei, já foi aprovada aqui nesta Assembleia, essa lei, e a previsão de receita já está incorporada na previsão de receita para 2009, aqui nas projeções que temos de receita.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças. E vamos iniciar então agora a segunda ronda de questões. Como ficou combinado desde o início, esta segunda ronda são 5 minutos a cada grupo parlamentar. 5 minutos. As perguntas serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá de uma só vez. Tenho a palavra, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para transmitir a Vossa Excelência que estava acordado que seriam 10 minutos e nós prescindimos da terceira ronda precisamente com esse objetivo e não será ultrapassado esse tempo, posso lhe garantir.
Sr. Presidente, vai-me desculpar antes de começar a sua intervenção. Não estava acordado que fossem 10 minutos, mas 5. De qualquer forma, se houver, de facto, desde já, a manifestação de disponibilidade da parte dos grupos parlamentares para prescindirem da terceira ronda, não vejo nenhum obstáculo, não há disponibilidade para isso. Não havendo, vai haver uma terceira ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar e, portanto, tendo em conta o adiantado da hora, eu solicitava aos senhores deputados que respeitassem estas regras. Sr. Deputado Nar Novo.
Ponto de ordem, Presidente. Não prescindindo da terceira ronda, acho que deve ser, não é incompatível o uso dos 10 minutos, desde que sejam estritos agora numa segunda ronda e 5 minutos numa terceira ronda.
Permita-me só que transmita que, sendo assim, eu passo a pedir que os tempos sejam transmitidos previamente em público e não em conversas em privado, para termos a certeza quais são as regras com que nos regemos.
Sim, senhor. Sou deputado Duarte Pacheco. Tendo em conta, enfim, esta proposta do deputado Honório Novo, e chamando a atenção para a necessidade que o Sr. Ministro, aliás, já adiantou logo no início da reunião de ter se ausentar um pouco mais cedo, eu vou, de facto, admitir 10 minutos para a segunda ronda e 5 minutos para a terceira ronda, mas vou ser absolutamente implacável relativamente ao respeito dos tempos. Os seus deputados, na primeira ronda, não respeitaram o tempo que lhes foi cometido e isso levou a que, efetivamente, a primeira ronda não tivesse sido concluída de manhã. Desta feita, eu não vou admitir mais exceções e, portanto, não vou ser condescendente e vou pedir aos seus deputados que sejam escrupulosos no respeito dos tempos. 10 minutos, a cada complementar, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para além de algumas questões que quero colocar a Vossa Excelência, uma primeira palavra para transmitir alguma preocupação. Entendemos sempre que é expectável, os portugueses esperam, que da parte do Sr. Ministro de Estado e das Finanças tenha sempre um comportamento, de facto, rigoroso e que dê respostas tecnicamente e intelectualmente sérias. Infelizmente, nas respostas dadas, nomeadamente às questões levantadas pelo Partido Social Democrata, nem sempre isso foi respeitado. Assistimos a respostas a raiar a pouca seriedade intelectual e eu tenho que mostrar esse desagrado. Permita-me, então, que coloque agora as questões que gostava de colocar a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, sobre o cenário macroeconómico e sobre o crescimento do produto. Sr. Ministro, nós não vamos encetar uma discussão sobre se é 0,6, se é 0,1, se é 0,3, se é 0,4. É perto de zero. Ou seja, estamos muito perto de estar com a economia estagnada ou mesmo em recessão. E se o Sr. Ministro agora não confia nas previsões da FMI, também no passado recente não as aceitou e veio a verificar-se, infelizmente para todos nós, para os portugueses, que quem tinha razão era o Fundo Monetário Internacional. Mas aquilo que nós temos que questionar e aquilo que nós constatamos, Sr. Ministro, é que isso já vinha numa trajetória de perca de competitividade da economia portuguesa. O problema de nós estarmos a crescer tão pouco resulta, sobretudo, não da conjuntura pontual que estamos a viver, mas resulta de uma rota que já vinha a ser perseguida nos últimos anos de perca de competitividade das empresas portuguesas. E isso, Sr. Ministro, são dados internacionais. E perante isto, eu não assisto à parte do Governo qualquer palavra de explicação, por exemplo, para que o Fórum Económico Mundial, entidade que o Governo chegou a citar em documentos oficiais, diga que Portugal estava há 4 anos na 25ª posição e hoje está na 43ª. Perdemos 18 pontos na competitividade da nossa economia e isto só tem uma palavra. Resulta do falhanço da política económica portuguesa. Segunda pergunta, Sr. Ministro, tem a ver com as contas da saúde. No passado, existia uma unidade de missão que periodicamente relatava ao Parlamento e ao país qual era a situação de todo o conjunto empresarial hospitalar. Sr. Ministro, desde que temos este novo figurino, aliás alargado, de empresas públicas hospitalares, passamos a estar perante um regime de opacidade. Não se sabe concretamente qual é a situação de todo este universo empresarial. Não se sabe quanto devem, quais são os custos efetivos com o pessoal. E aqui o Sr. Ministro já salientou que o custo de pessoal, as despesas com pessoal associadas a este setor serão pouco significativas. Mas era bom termos os números, e termos os números nestes últimos 4 anos, para podermos fazer uma análise de facto rigorosa do peso das despesas com pessoal no produto. E, por outro lado, comparar também, Sr. Ministro, aquilo que são diminuição das despesas com pessoal e, ao lado, o aumento da contratação de serviços. Porque, infelizmente, aquilo que nós assistimos é que, frequentemente, em muitas dessas unidades hospitalares, por exemplo, há pessoas que são dispensadas, pessoas que passam à reforma, mas que, na prática, continuam a trabalhar nessas instituições por aquisição de serviços, porque continuam a ser necessárias. O que significa que não há aí uma verdadeira redução desta rúbrica, o que há é contabilizações diferentes. Sobre os investimentos públicos, Sr. Ministro, eu penso que o Sr. Ministro, como qualquer pessoa de bom senso, sabe que empresas, instituições, governo, podem ter um programa de investimentos e uma política de investimentos. Mas perante realidades diferentes, perante conjunturas porventura menos favoráveis, é natural que reavaliem o seu programa de investimentos. Isso acontece em qualquer empresa. Não é pelo facto de eu definir num determinado momento qual é o meu programa que eu o mantenho inalterado se a realidade é diferente. E é isto que, nomeadamente, economistas de todos os quadrantes têm vindo a colocar. Mas aquilo que assistimos é uma intransigência da parte do governo, intransigência inexplicável. E eu gostava de o confrontar com esta solução. E, Sr. Ministro, eu questiono também. Já afirmou hoje aqui que existem estudos do BEI que fazem referência ao retorno do investimento de muitos destes investimentos públicos. O que eu lhe solicito é, se existem, que nos disponibilize a nós, parlamentares, e a todos os portugueses, porque de certo que não gosta de fazer segredo desse tipo de informação. Sobre o valor do déficit, senhor Ministro, a verdade é que em base comparável a despesa cresce, a receita cresce e, portanto, temos aqui que lhe colocar novas questões para ter a certeza que, apesar da despesa estar a crescer em base comparável, se mesmo assim tudo estará lá. Nomeadamente, faço-lhe a pergunta direta. Estradas de Portugal em 2009. Continuam a estar consolidadas no perímetro do déficit? É uma questão sim ou não. Mas também nas receitas. Nós já compreendemos que o Sr. Ministro considera que as receitas extraordinárias, afinal, não são sempre más. Dependem de quem as esteja a implementar. Eu ouvia antes, era uma diabolização das receitas extraordinárias, da sua parte. Hoje de manhã já não é assim. Nomeadamente a alienação de património. E aqui, a alienação de património, aliás, que cresce no próximo ano mais de 50%. Previsível de receitas. E eu questiono, Sr. Ministro, num momento de crise, nomeadamente do mercado imobiliário, se é o melhor momento para o Governo, de repente, acrescer em mais 50% o património que quer alienar e se espera por aí conseguir os melhores valores para o Estado, se é um ato de boa gestão, neste momento, colocar tanto património a ser alienado. Finalmente, sobre as propostas do Partido Social Democrata. Sr. Ministro, aquilo que nós constatamos é as propostas que foram apresentadas desde já pelo Partido Social Democrata são boas para o fomento da poupança, são boas para as famílias, são boas para o emprego, são boas para as PMEs. Isto é, são factos. Segundo, estamos perante uma situação extraordinária. E perante uma situação extraordinária, Sr. Ministro, há uma reação. Ou são medidas extraordinárias, ou não se quer resolver os problemas específicos com que numa situação extraordinária as empresas e as famílias se defrontam. Se não se querem, dizem, essas propostas até podem ser boas, nós pomos em prática. Hipótese número 1. Se queremos, e se elas são positivas, vamos trabalhar sobre elas. Nomeadamente, Sr. Ministro, podem haver, como é natural, no âmbito da discussão da especialidade, abertura para encontrar soluções que sejam positivas para as empresas, para as famílias e que o Governo também as consiga aceitar. Mas aquilo que nós percebemos da sua reação, Sr. Ministro, é algo de diferente. É que o Sr. Ministro, aquilo que nos diz, é que com estas propostas o déficit passa para 3%. Ou seja, está a querer nos dizer que o déficit de 2,2% só é alcançado à custa das famílias e das pequenas e médias empresas. E isto é que é o facto do dia. O senhor consegue esse déficit à custa das famílias e das pequenas e médias empresas, Sr. Ministro. E num momento de conjuntura tão difícil, aquilo que se esperava era maior abertura para suavizar o impacto da crise nas pequenas e médias empresas e nas famílias, o que o senhor aqui está a mostrar, insensibilidade e indisponibilidade total, o que é inaceitável. Permita-me uma última pergunta. É que, também relacionado com as PMEs, o Tribunal de Justiça condenou, há cerca de um ano, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condenou o Estado português pelo imposto de selo que é cobrado por aumentos de capitais feitos em dinheiro pelas empresas. Isto vai acontecer há mais de um ano. Há N pedidos de informações junto do Ministério das Finanças, sem qualquer resposta, Sr. Ministro. A pergunta que eu lhe coloco é quando é que isto vai ser pago, visto que as empresas têm uma sentença judicial a defendê-las. E, Sr. Presidente, consegui cumprir o timing que me tinha proposto. Muito obrigado.
É verdade, Sr. Deputado, e felicitá-lo pelo rigor do cumprimento do tempo, mas também há de convir que eu fui magnânimo, quem sabe até por excesso, relativamente ao seu pedido de alargamento da intervenção desta segunda ronda. Mas vamos continuar. O Sr. Deputado Maximiano Martins, do Partido Socialista, tem agora a palavra.
Certamente menos de 10 minutos. Julgo que cabe ao PS começarmos a recuperar algum tempo. Não faz muito sentido que uma segunda ronda seja a reedição de perguntas da primeira, mas, enfim, o PSD entende que deve insistir em perguntas que já tiveram resposta. Sr. Ministro, eu sou eleito como deputado da Nação nos termos constitucionais, mas ao nível dos princípios tenho um dever de prestação de contas face aos cidadãos que me elegeram e à região do qual sou proveniente. E desse ponto de vista, tenho uma apreciação, e temos os deputados eleitos pela Madeira, o Partido Socialista, uma apreciação muito positiva do Orçamento de Estado. É o Orçamento de Estado que o país e as circunstâncias o necessitam, e devo dizer que mesmo do ponto de vista da região autónoma da Madeira, a região autónoma da Madeira ganha com as ações gerais do orçamento. Refiro-me, por exemplo, às políticas sociais, complemento solidário de idosos ou medidas tomadas a outros níveis têm uma incidência direta nas regiões, tanto na Madeira como nos Açores, bem como as medidas de apoio às empresas têm uma incidência, e portanto a bondade geral do Orçamento de Estado tem uma incidência sobre a região. Mas há uma apreciação específica que tenho o dever de fazer. E essa apreciação específica é feita com dois principais critérios, entre outros, mas eu vou referir, para ganhar tempo, apenas aos dois principais critérios, que eu diria cumprimento da lei, primeiro, segundo critério, exercício das funções do Estado em benefício do cidadão na região. Ainda ao primeiro, o que está em causa, e são já questões, o que está em causa no Orçamento de Estado é a garantia de que aquilo que está previsto na Lei das Finanças Regionais e na Lei das Finanças Locais foi integralmente cumprido. E é isso que, mais do que eu, os cidadãos portugueses que residem na Madeira querem ter a garantia, é de que a lei foi integralmente cumprida no cálculo das transferências, que firma a Lei das Finanças Regionais e a Lei das Finanças Locais em particular. O segundo critério que me parece nuclear é o tal que tem a ver com o exercício da soberania e com as funções do Estado. As regiões, há nesta matéria alguma demagogia, e a comunicação social madeirense reflete essa demagogia, não há por vezes a compreensão de que o PIDAC, por exemplo, o PIDAC tem um impacto nas regiões completamente diverso daquele que tem nos distritos, porque enquanto que os distritos dependem em muito na sua atividade das transferências do PIDAC, do exercício e da execução do PIDAC, as regiões, as duas regiões autónomas, dispõem integralmente das suas receitas fiscais. E, portanto, quantitativamente, o elemento PIDAC e as transferências de PIDAC é acessório comparativamente com os distritos do continente. Mas, desse ponto de vista, há uma explicação ainda por dar no Orçamento do Estado que tem a ver com a consideração das duas regiões autónomas. Que razões justificam uma apresentação, uma aparente divergência quantitativa excessiva no caso da Madeira e dos Açores? É evidente que aquilo que se espera do Sr. Ministro é a garantia de que não há discriminação infundada e garantia de que o Estado honra os seus investimentos na Madeira ao serviço dos, dos cidadãos. E, portanto, deste duplo ponto de vista, de exercício da soberania, honrar o compromisso de Estado e função de Estado, por um lado, e cumprimento da lei, gostaria de ter a apreciação dos ministros. Finalmente, uma questão, mais um comentário, que tem a ver com o offshore da Madeira. O offshore da Madeira é o offshore de Portugal. Utiliza-se a denominação de offshore da Madeira por simplificação, porque a lei estabelece a possibilidade de dois sistemas de fiscalidade privilegiada, que é o da Madeira, a Ilha da Madeira e a Ilha de Santa Maria. A região autónoma dos Açores nunca avançou com o seu offshore, digamos offshore, também para simplificar, porque em rigor técnico não se pode falar de offshore, mas enfim, para simplificar, falemos assim, nunca o fez, de modo que aquilo que existe na Madeira é o offshore de Portugal e que é utilizado pelas entidades portuguesas, designadamente bancos, entidades de serviços, entidades industriais e, convenhamos, muito acessoriamente por entidades da Madeira. E devo dizer, relativamente aos offshores, penso que no elemento essencial somos capazes até de ter uma posição comum entre os deputados, os deputados que estão aqui neste hemiciclo. Devo dizer que até um banqueiro, de resto madeirense, entre aspas, não é natural da Madeira, mas com interesse da Madeira, que é o banqueiro Horácio Roque, fez uma afirmação clara no sentido que, se for possível, acabemos com os offshores. E, portanto, a ideia de que os offshores, dos offshores decorre um desvio de financeiro relativamente ao normal fluxo de verbas e à fiscalidade que deve incidir sobre rendimentos e sobre esses fluxos de verbas é muito abrangente, desde a esquerda, extrema esquerda, até um banqueiro e meios católicos, meios ligados à Igreja. E, portanto, não parece assim uma matéria propriamente, eu tenho propriamente de discordância. Parece também evidente, como bom senso, que avançar nesta matéria, para além de que devo sublinhar, o offshore dito da Madeira é fiscalizado, é regulado, Banco de Portugal, Instituto de Seguros de Portugal e todas essas entidades, é um offshore cooperante, significa que não tem nada a ver com paraísos fiscais, onde a opacidade é absoluta e, portanto, para além destes aspectos, evidentemente é aquilo que se espera do governo, do nosso governo e do meu governo, que é, evidentemente, acompanhar o esforço europeu e articuladamente da Europa com os Estados Unidos, que venha a haver em matéria do controlo e, se possível, da extinção de regimes dessa natureza. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maximiano Martins. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eugênio Rosa, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar ao Sr. Ministro um conjunto de perguntas bastante concretas. Não vou fazer processos de intenção, vou fundamentalmente pôr-lhe questões e gostaria também que me respondesse concretamente. Há uma questão que não é pacífica aqui e que se sentiu neste debate, que é o problema dos fundos de investimento imobiliário para arrendamento. A questão concreta que lhe coloco é esta. Em relação a estes fundos e relativamente ao preço de venda, à renda e ao preço de compra dos andares pelas famílias, isto vai ser regulamentado pelo Governo? Vai haver uma portaria para de regulamentação disto para impedir, portanto, situações que foram levantadas aqui? Se existe esta portaria, o Governo está na disponibilidade de fornecer, como mostrou relativamente ao crédito dos 20 milhões de euros, 20 mil milhões de euros à Assembleia da República? Esta é a primeira questão concreta, gostaria que o Sr. Ministro respondesse também de uma forma concreta. A segunda questão, relativamente aos salários da administração pública. E o seu ministro, com certeza se lembra do compromisso tomado pelo seu primeiro-ministro publicamente, que os trabalhadores da administração pública em 2008 não sofreriam uma nova redução de poder de compra. Eu, nesta Assembleia, confrontei primeiro o senhor E lembro, e a resposta do Sr. Ministro foi, efetivamente, como a inflação, de acordo com o Governo, ia aumentar 2,1%, aumentando os salários, não havia diminuição. A questão que eu confrontei logo imediatamente, até primeiro o Sr. Secretário de Estado e depois apareceu o Sr. Ministro, que foi esta, e se a inflação, como nós suspeitávamos, fosse superior a 2,1%, estaria o Governo disponível para fazer uma revisão intercalar? E a resposta do Sr. Ministro, e a resposta do Sr. Ministro, eu lembro-lhe, quero recordar também como um memoir, como ajuda para a sua memória, foi esta: o Governo não está aberto a uma revisão intercalar, mas isso iria ser tomado em consideração a quando a revisão para 2009. Foram estas palavras textuais do Sr. Ministro das Finanças. A questão que eu lhe quero levantar agora aqui é a seguinte: para além de se para o Governo, para que o compromisso tomado pelo Sr. Primeiro-Ministro teria ter-se a tirar 0,8% da proposta do Governo de aumento para 2009, para, portanto, para compensar os trabalhadores, embora com atraso, ficando apenas 2,1% para uma inflação que para 2009 é anunciada de 2,5%, a questão que eu quero colocar concretamente é a seguinte. Eu estive a analisar com cuidado os dados que constam dos documentos que o Governo entregou aqui na Assembleia da República. E comparei os dados que constam do mapa da página 138 do relatório do orçamento, onde são as despesas por classificação económica e, portanto, onde está também já distribuída a dotação previsional, com os dados que constam dos mapas de informação do sistema dos serviços integrados. E a conclusão que eu cheguei relativamente a remunerações certas e permanentes é que o valor constante do mapa que está no relatório de orçamento com a dotação provisional é superior ao valor que está em remunerações certas e permanentes dos mapas de serviços integrados em 5,1%. 5,1%. A questão que eu coloco ao Sr. Ministro das Finanças é o seguinte. O Governo diz que ia propor aos sindicatos um aumento de 2,9%. A questão que lhe coloco é esta. O Governo, isso é uma proposta para denunciar, tendo em conta esta diferença que está aqui, ou é uma imposição? O Governo vai negociar ou, à partida, vai impor os 2,9%, portanto, não respeitando o compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro, a nosso ver. Agora, passando para outras questões também de natureza concreta. Eu todos os anos venho aqui à Assembleia e todos os anos ouço o Sr. Ministro falar da redução do déficit. Eu até o percebo, como não tem mais nada para falarem, fala da redução do déficit. E isso não me espanta. O que me espanta, e isto já sob o ponto de vista económico, é que o Sr. Ministro tire conclusões de natureza económica que, a meu ver, não têm consistência técnica. E essa conclusão é nomeadamente a seguinte, é que o país está mais preparado para enfrentar a crise. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, como é que o país pode estar mais preparado para enfrentar a crise, com famílias mais endividadas, com empresas mais endividadas e com o país mais endividado externamente? Como é que é possível compaginar uma coisa com a outra que o Sr. Ministro afirma? Eu, em relação a estas três questões, indevidamente, eu queria aprofundar uma outra que normalmente o Governo não analisa, mas que, ao meu ver, é extremamente importante e grave, que é o déficit elevado e contínuo das nossas contas externas. Eu tive o cuidado de somar os saldos negativos da balança corrente referente aos três anos completos do Governo, e constatei que esse saldo negativo correspondia a cerca de 45.800 milhões de euros. Corresponde a cerca de 27% do PIB de 2007. E para 2008, de acordo com os dados previstos pelo constante do boletim do Ministério do Banco de Portugal, onde quis buscar aqueles dados para somar, em 2008 o saldo negativo da balança corrente deverá andar à volta dos 20 mil milhões de euros. Somado aos 45, dá 66 mil milhões de euros, corresponde a cerca de 38% do PIB. Portanto, o problema das relações externas, ou, portanto, da balança externa, é um dos problemas mais graves que nós temos. Eu pergunto como é que é possível o governo dizer que o país está mais preparado para enfrentarem a crise com situações destas. E as consequências destas são dramáticas para o país. Se nós analisarmos as transferências para o exterior resultantes deste endividamento tão grande, nós constatamos, por exemplo, que em 2007 elas atingiram cerca de 20 mil milhões de euros. Grande parte é de juros. Portanto, uma parte crescente da nossa riqueza está a ser transferida para os estrangeiros devido ao endividamento. Isto tem reflexos nas famílias e tem reflexos, portanto, na capacidade de desenvolvimento. Pode-se dizer, se nós calcularmos, por exemplo, no lugar de utilizar o indicador habitual, que é aquele que é mais utilizado, o PIB por habitante, se nós calcularmos o rendimento nacional bruto por habitante, que é aquele que reflete mesmo o que fica em Portugal, nós constatamos que há uma estagnação nesses anos de governo, do seu governo. Eu pergunto como é que é possível, utilizando como base nesta análise técnica, chegar à conclusão e fazer aquela afirmação que o Sr. Ministro faz de que o país está mais preparado para enfrentar uma crise desta natureza. Final, uma outra questão, já está quase no fim do tempo, é relativamente à redução da taxa de IRC. Portanto, uma das medidas anunciadas pelo Governo é a redução, portanto, 12,5% apenas relativamente à matéria coletável até 12.500 euros. Eu estive a analisar, com base nos dados divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos, a taxa efetiva para pagar pelo banco. E apesar daquela promessa feita por o Sr. Ministro das Finanças e por o Sr. Primeiro-Ministro, a banca pagou a taxa efetiva de IRC, de acordo com os dados da Associação, pagou em 2006 19%, em 2007 14%, e a previsão, com base no primeiro semestre, para 2008, é apenas 12%. Ora bem, as pequenas e médias empresas são ajudadas. As pequenas e médias empresas vão ter uma redução para uma taxa de 12,5% apenas sobre uma matéria coletável de 12.500 euros. A banca vai pagar uma taxa efetiva de 12% sobre todo o lucro tributável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Sr. Deputado Diogo Feio, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu hoje, da parte da manhã, coloquei-lhe um conjunto de questões, parte delas sobre aquilo que é a maquilhagem presente no orçamento, outra sobre a eficácia das medidas previstas no mesmo. Não posso deixar de salientar que o Sr. Ministro aqui afirmou que em relação às despesas com pessoal se tem que considerar aquelas que são as saídas do perímetro do Estado, calculou-as em 0,3% do total. Nós temos dúvidas em relação a esse número. Já agora gostaríamos de saber também se esse mesmo cálculo foi feito, por exemplo, em relação aos funcionários públicos, isto é, porque as Estradas de Portugal deixam de estar contabilizadas nos funcionários públicos, os hospitais, EPS também, e se nos tem 51 mil, nós temos, ou qual o montante, qual o número de funcionários que pertenciam às Estradas de Portugal, que pertenciam aos hospitais, passaram aos hospitais EPE, que, por exemplo, estão nesses 51 mil. Também, não podemos deixar de salientar a referência relativamente à carga fiscal no IRS, no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, que aumenta, e foi aqui também assumido, 4,7%. Se a isso também juntarmos
aquilo que está a ser pago no ISP para a contribuição rodoviária, Sr. Ministro, nós vamos chegar a um aumento da carga fiscal, que não é este 2.7 que aqui está no seu relatório, é de aproximadamente 3.9, acima daquilo que cresce, acima do PIB nominal e do seu crescimento. E, portanto, é por essa via, Sr. Ministro, nós temos um aumento da carga fiscal. O Sr. Ministro apresentou-nos então aqui um conjunto de medidas, mais uma vez, umas para as famílias, outras para as empresas. Para as famílias, a questão do fundo que tem sido aqui muito debatida. Esta aplicação deste fundo de investimento imobiliário é uma confissão por parte do Governo do enormíssimo falhanço da reforma do arrendamento. É porque se nós tivéssemos a lei do arrendamento a funcionar, se nós tivéssemos todos os objetivos que nos foram aqui apresentados, inicialmente a quando da reforma, não era necessário estar a recorrer a uma solução como a solução deste fundo de investimento imobiliário. O Sr. Ministro também não considera a hipótese, por exemplo, de existência de um apoio, e um apoio mais claro, ao arrendamento? O Sr. Ministro não considera, por exemplo, que para além deste tratamento fiscal privilegiado para este fundo de investimento imobiliário, se dê também um tratamento fiscal ainda mais privilegiado em relação àqueles que são senhorios e inquilinos, sem serem propriamente um fundo de investimento? Será que essas medidas não eram importantes para nós resolvermos o problema de fundo que temos relativamente ao arrendamento? Em segundo lugar, ainda na base das medidas para as famílias, fica aqui desde já assumido que o CDS vai apresentar propostas quanto aos juros que os portugueses já pagaram, que foi um enormíssimo ónus que tiveram durante este ano, mas gente, Sr. Ministro, que lamentamos que neste orçamento não haja uma vertente de tributação que seja tributação favorável à família. Mantém-se, de acordo com a sua proposta, por exemplo, a discriminação entre divorciados e casados, que eu sei que tanto preocupa o Sr. Ministro. Há decisões no próprio orçamento, por exemplo, a nível do imposto social e do modo como se tratam as transmissões gratuitas e de doações, que eu, desde logo, penso que poderiam ser favoráveis às famílias e que, infelizmente, não são. Vejo muito poucas medidas, ou até estou aqui a ser benévolo, vejo muito poucas medidas de simplificação fiscal. Ou seja, isto, quais são as medidas de verdadeira simplificação fiscal que estão neste orçamento? Olha, desde logo, é sob a ótica da simplificação que se pode criticar a questão de estarmos a dividir a taxa de IRC para 12,5% para os primeiros 12.500 euros, porque isto vai se aplicar a todos os contribuintes. Tanto aos contribuintes que têm que pagar milhares, como àqueles que têm que pagar milhões. Isto não é razoável. Era bem melhor que se encontrasse um regime de taxa mais baixa para aqueles que têm que pagar os tais milhares, independentemente de todas as críticas que fiz de manhã. Continua a não ser uma preocupação deste Governo aquilo que se passa nos tribunais fiscais, com as empresas a perderem anos e anos com aquilo que são os seus problemas com a administração. Curiosamente, não há nenhum avanço no sentido quer da arbitragem, quer das comissões de conciliação, que, por exemplo, foram referidas pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Sr. Ministro, sobre a taxa Robin dos Bosques, eu tive a oportunidade de o questionar de manhã, o Sr. Deputado Francisco Louçã questionou-o agora à tarde, e deixe-me que lhe diga que o facto de ter tido aprovação recentemente como uma medida anticíclica nunca levaria a que não estivesse expressamente prevista a sua cobrança. Porque senão nós vamos chegar a uma conclusão que é uma conclusão bastante curiosa. É que, afinal, a nível de IRC em sentido estrito, não tem que se tirar 100 milhões de euros àquilo que está cobrado. Portanto, a variação é de menos 0,9%. É de mais do que aquilo que está previsto. Já no IVA, nós temos um aumento da cobrança que continua por verdadeiramente a explicar. Sr. Ministro, porquê que neste orçamento não há medidas de natureza fiscal que possam facilitar a poupança. Ó Sr. Ministro, eu penso uma que esteja aqui prevista no orçamento. E é possível fazer alterações, por exemplo, a nível das taxas liberatórias que os cidadãos têm que pagar a nível do IRS pelos seus depósitos a prazo ou por outros instrumentos de poupança. Porquê que não há qualquer medida em relação àquilo que são empresas ou todo um movimento de crédito facilitado que gera imensos problemas aos portugueses e que assim necessitava de um quadro sancionatório que fosse claro, evidente e mais facilmente aplicável. Sr. Ministro, tenho pena que não me tenha respondido em relação ao programa Tempo e Horas, que foi lançado por Vossa Excelência, que de acordo com a tabela que também está no seu site, leva a que ainda existam entidades do Estado que demoram 5 anos, 3 anos ou 1 ano a pagar. Isto não é aceitável. E por isso mesmo, e como as empresas necessitam liquidez, são 5 anos, são 1.380 dias, Sociedade de Estado. E portanto, como não é possível nós continuarmos com estas situações, tem que ser revertido e rapidamente, porque as sociedades, as empresas necessitam e bastante de liquidez. E eu queria saber a opinião do Sr. Ministro em relação, se não a toda a dívida, pelo menos parcialmente, da possibilidade de emissão de dívida pública para trazer mais liquidez às empresas. Sei bem da resposta e da referência que é dada em relação à questão dos juros. Aquilo que temos de fazer e temos de comparar é os juros que vão ser pagos com aqueles que são os benefícios que se trazem neste momento para a economia real que tanto deles necessitam.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Feio. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Lousada, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ao longo deste debate já foram revelados alguns dos pontos importantes do orçamento, foram discutidos outros. Eu queria lhe dizer que, como compreenderá, a responsabilidade de uma bancada de oposição é analisar com muito detalhe a lei mais importante da legislatura, que corresponde, aliás, ao poder mais importante do Parlamento. Por isso, Sr. Ministro, não ficará surpreendido por encontrar a exigência do debate sobre os números, sobre as políticas, sobre as alternativas. Mas eu devo dizer-lhe que este orçamento tem alguns alçapões que são até mais perigosos. O Bloco de Esquerda revelou hoje à tarde um documento do Ministério da Educação que avisa as escolas que, na medida em que o Governo incluiu na proposta de orçamento que, se for aprovado, entrará em vigor no dia 1 de janeiro, como o Governo incluiu a proposta de uma alteração a uma regra que afeta às escolas, essa regra entra em vigor já e retroativamente é reportada a 1 de janeiro de 2008. Eu não sei se o orçamento vai ser aprovado. Provavelmente sim, à maioria absoluta. Mas mesmo sendo aprovado, entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2009. E o Governo já nos diz que há normas que entram retroativamente em vigor antes dele ser aprovado, pelo facto de estar inscrito na proposta de lei para 1 de janeiro de 2008. Eu não sei se é preciso exemplos mais claros desta, digamos, do abuso orçamental que está em causa. Por isso mesmo é que lhe fiz perguntas concretas sobre normas, como aliás outras foram feitas aqui. E sobre a questão dos partidos, eu quero para já registar a sua resposta, que foi precisa. O Governo quer introduzir uma referência não ao salário mínimo, mas ao indexante, e quer manter a obrigação do registro, mas deixar de tornar obrigatório que os pagamentos pecuniários donativos individuais sejam feitos em cheque. É isso que está na lei. Sobre os números, então, Sr. Ministro. Sr. Ministro, não me quer responder sobre o desemprego. Faz mal, porque a matemática não é uma batata e é rigorosa. E a política tem que responder aos factos que são registados. Se, Sr. Ministro, no primeiro semestre nós tivemos 7,3 de desemprego, e se a média do ano vai ser 7,6, os portugueses que nos ouvem sabem que o Sr. Ministro está a dizer, e não pode dizer outra coisa, que no segundo semestre teremos 7,9. Lamento, mas não há volta a dar. O Sr. Ministro pode-se amofinar, pode não gostar, pode-me imputar a mim conclusões, deixe de parte da política. E responda-me sobre os factos, porque o Governo e nós nos preocupamos e somos obrigados e responsáveis por uma resposta política à questão do desemprego.
E, portanto, o facto do Governo assinalar hoje aqui o aumento do desemprego no segundo semestre, consequência inevitável da estagnação económica, obriga-nos à resposta e tornará o orçamento melhor ou pior, como quiser. Sobre a questão da Madeira, e sobre, aliás, a intervenção também do Partido Socialista a este respeito, ontem o Presidente da Comissão Europeia anunciou que proporia o fim dos offshores, que proporia limitar os ganhos dos executivos, acabar com as comissões e com os prémios, limitar a alavancagem financeira. Bom, eu já sei o que isto quer dizer. Quando a casa está a arder, há imensas promessas. Jorge Bush prometeu o fim dos offshores depois do 11 de setembro de 2001. Bom, passaram 7 anos, não aconteceu nada. Mas ontem o Ministro das Finanças alemão propôs que a Suíça entrasse na lista negra. A Suíça. E, portanto, se me dizem que não há problema nenhum com a Madeira, eu vejo dois. Em primeiro lugar, a resposta do Sr. Ministro. O Sr. Ministro, reconhecendo os números, porque são seus, naturalmente, que há 4% do produto, que passando pela Madeira não paga imposto, disse-nos que havia, apesar de tudo, uma vantagem, que era o controle. Sr. Ministro, para o Ministro das Finanças, o controle sobre o rendimento efetivamente gerado na economia exerce para uma função, que é a equidade fiscal. E, portanto, é para impor um controle fiscal. Se o Sr. Ministro me diz, eu sei quais são as operações que lá se fazem, neste valor de 7 mil e tal milhões de euros, mas não pagam imposto, eu pergunto para que é que o senhor quer saber. É um voyeurismo fiscal com que efeito? Para que é que lhe interessa saber se eles vendem eletrodomésticos, ou se vendem carros, se vendem derivados, ou se é um hedge fund? Para que é que lhe interessa? Não pagam imposto. E, na verdade, não há controlo. Porque se houvesse controlo, todas as empresas financeiras registavam as suas declarações de IRC. E os senhores sabem que eles não o fazem. E tinham que fazer. E se houvesse controlo, o fisco brasileiro não andava a pedir há anos às autoridades portuguesas, porque razão é que há perdas de receitas fiscais do Brasil, porque o offshore da Madeira é utilizado para a fuga ao fisco no Brasil. Ou não havia polícias europeias que andavam a bater à porta das autoridades portuguesas para saber o que se passava em determinadas contas nos offshores. É claro que o controle é insuficiente. Porquê? Porque são contas secretas. São contas fechadas. É para isso que inventaram os offshores, não foi? Não foi para isso mesmo. Mas o facto, em qualquer caso, é que agora nos dizem, sim senhor, há 7 mil milhões de euros que não pagam imposto. E vêm-me dizer que é uma grande vantagem para a economia portuguesa. Extraordinário. Última questão, que é o valor, que é a questão do fundo imobiliário. Sr. Ministro, já avançou e muito, acho eu. Mas isto está longe de estar esclarecido. O que é que não está esclarecido, na opinião do Bloco de Esquerda? Primeiro, porquê é que não pagam impostos? Porquê é que este fundo, contrariando a doutrina fiscal, a tradição fiscal, as regras fiscais, as leis fiscais, não paga imposto? O senhor podia-me dizer, para favorecer a implantação dos fundos, baixamos o IRC. Também baixamos ao interior, tem vantagens. Pode-me argumentar o que quiser. Agora, 0% de IRC, de mais-valias, de todo o tipo de tributação. Os senhores foram tão cuidadosos, foram buscar todos os impostos possíveis que aquele fundo podia pagar para garantir que nunca os pagariam. Isto nunca aconteceu. O senhor ministro tem 3 anos de exercício do seu mandato. Nunca fez uma coisa destas. Nunca propôs uma regra de fisco zero sobre ativos e operações, exceto os offshores, claro. Nunca propôs isso. Está a fazer uma coisa absolutamente excepcional e tem que nos dar razões absolutamente excepcionais. Diz-nos que é redistribuição. Bom, redistribuição com o lucrozinho, não é verdade? É para isso que é um investimento de capital. E, portanto, está a favorecer uma oportunidade de capital numa falha de mercado. Claro que sim. Agora vamos discutir como. A resposta do Sr. Ministro à pergunta mais difícil, que é o que é que vale a casa que é entregue por quem tem dificuldade em pagá-la? Disse-me que era o valor em dívida. Que podia ser o valor em dívida. Então vamos discutir o valor em dívida, para o Sr. Ministro nos esclarecer, porque daqui os esclarecimentos têm que ser dados. O que é uma dívida? Bem, Sr. Ministro, uma dívida de uma casa é o total ao longo do tempo, até ao término do crédito, do capital e o juro composto sobre o capital. Por isso é que quando o crédito é, por exemplo, 45 anos, as pessoas vão contrair um empréstimo para 100 mil euros e vão pagar 3 casas. Os primeiros 15 anos pagam uma parte, a seguir pagam outra, etc. Quando chegam ao fim, pagaram 3 vezes o capital inicial por causa do efeito do juro composto. Ora, se em um determinado momento elas entregaram a casa, que sentido tem contar o valor em dívida? Porque o valor em dívida é o total até 45 anos do juro composto sobre o capital pedido. Como se percebe facilmente. Mas o capital deixou de ser exercido. Porque a propriedade já não é dessa pessoa. Porque é que a pessoa tem que atribuir ao valor da casa o valor de um juro que não está a pagar-se uma propriedade que já não tem? Não tem sentido nenhum a sua resposta. A sua resposta é o absurdo fiscal e o absurdo contabilístico que só pode prejudicar as pessoas e, aliás, criar diferenciações conforme o tempo de pagamento que as pessoas tiveram até então. E depois fica a questão. O senhor Ministro responde-me a seguir que quando a pessoa recompra, se conseguir ter poupança, apesar de só ter 25%, diz o senhor Ministro, de redução do pagamento sob a forma da nova renda, que quando em 2020 puder recomprar, se puder, vai pagar o que já está pago, fica pago. E vai pagar o resto. Bem, mas o que já está pago, fica pago. E como é que se atualiza o que já está pago? Eu dou-lhe um exemplo. Uma pessoa já tinha pago 80% da casa, não consegue pagá-la, entrega ao banco e em 2020 quer recomprar a casa, mas o mercado caiu 20%, neste momento já caiu 20%. A casa é-lhe entregue de borla, não tem que pagar nada, porque o valor de mercado nessa altura já é de 80% que ele já tinha pago. Garante que se entrega as casas às pessoas sem pagar nada? Acha que o seu banqueirozinho está de acordo com isso? Acha que a lógica da apreciação real do valor patrimonial, que é a sua prioridade na defesa desta regra, se pode impor sobre a vantagem da rentabilização de capital investido do ponto de vista do banco? Como é que o senhor me explica este processo, senhor Ministro? Mas é verdadeiramente isto que o senhor tem que explicar. Porque se esta operação é feita para limpar os valores dos balanços dos bancos, e para lhes dar uma nova oportunidade de negócio, entregando-lhes um parque habitacional, tendo um valor patrimonial muito grande, que eles vão gerir e que é garantido, porque são eles que vão definir as regras para o contrato, são eles que vão definir o que vai ser pago pelas rendas e são eles que vão, no fim, beneficiar do processo no seu conjunto. E, portanto, é evidentemente uma operação lucrativa, senão ninguém pegava nela. E, portanto, sendo lucrativa, o Sr. Ministro deve-nos explicar o que é que nós perdemos, todos, contribuintes, porque estamos a pagar sobre isso porque não há impostos nesse processo e é a primeira operação do banco que não tem impostos. Em segundo lugar, como é que estas operações procedem. E, em terceiro lugar, qual é a garantia para os patrimónios das pessoas e para a proteção das suas poupanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Fonseca. Para responder a este conjunto de questões, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por responder ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, que manteve na sua intervenção o tom que a bancada do PSD manteve durante a manhã. Foi um tom de grande desrespeito pelos membros do Governo. Porque, em primeiro lugar, procurei responder às questões. E ao procurar responder às questões, só ouvia ruído e protestos da bancada, não permitindo que a resposta pudesse ser dada em boas condições. Em segundo lugar, chamaram o Ministro das Finanças de merceeiro. Em terceiro lugar, puseram em causa a capacidade intelectual do Ministro da Economia em dar explicações. E, finalmente, começa esta tarde por acusar o Ministro das Finanças de desonestidade intelectual. Eu registro, de facto, o tom de respeito que a bancada do PSD revela pela bancada do Governo. Para registro. Quanto à questão da perda de competitividade que foi referida, eu chamo a atenção do Sr. Deputado que, ao longo destes anos, a nossa economia, e muito em particular o setor exportador, tem revelado uma grande capacidade de inovação, de modernização, de conquista de novos mercados e de se abalançar em novos produtos que, em boa verdade, valorizam o conteúdo tecnológico do nosso setor exportador. Isso é algo que nós não podemos ignorar, é algo que está claramente expresso nos números que evidenciam a evolução do setor exportador nestes anos. Evolução essa, interrompida, desacelerada em virtude das circunstâncias externas que neste momento nos rodeiam, mas que a inovação e a modernização e a capacidade estão aí, estão presentes, e há que reconhecer a capacidade e o esforço que essa comunidade empresarial tem vindo a desenvolver nestes anos e fazer justiça reconhecendo isso mesmo. E chamo também a atenção para o facto de que o Governo tem levado a cabo políticas importantes e decisivas para o reforço da nossa competitividade. Eu diria que esta batalha pela competitividade é uma batalha permanente. E é uma batalha que obriga a reformas e a mudanças importantes, cujo fruto, então, não é necessariamente um fruto imediato, é um fruto que vem a prazo. E a aposta que o Governo tem vindo a ter no setor da educação, de melhoria do nosso setor de educação e formação profissional. A aposta clara que tem estado presente nos sucessivos orçamentos que este Governo tem vindo a apresentar a esta Assembleia, no reforço da nossa capacidade científica e tecnológica. O esforço que temos vindo a fazer na simplificação, desburocratização, de melhoria da eficiência e modernização da nossa administração pública, são fatores decisivos para o reforço da nossa capacidade competitiva. As reformas estão em marcha, as reformas já estão a evidenciar resultados e com certeza que nós iremos colher os frutos do esforço que hoje estamos a desenvolver nestes domínios. Quanto às contas da saúde, Sr. Deputado, eu, aliás, e até em geral, quanto a questões que aqui foram suscitadas relativamente a outros ministérios, permitam-me que, acima de tudo, remeta para a oportunidade que terão de, com os respectivos ministros, poderem, em detalhe, poderem discutir e esclarecer essas questões. Mas, sem prejuízo, obviamente, da oportunidade que terão com os ministros setoriais de aprofundarem as questões, e penso essa, ser essa a sede própria para que alguma das questões que aqui foram apresentadas se possam ser esclarecidas. Não esperem que o Ministro das Finanças esteja aqui em condições de aprofundar ao detalhe matéria de natureza setorial, que não seja das finanças, obviamente. Eu gostaria de chamar a atenção do seguinte. A unidade de missão que refere foi, entretanto, substituída no âmbito do prazo por uma entidade, que é a Administração Central do Serviço de Saúde, que, de facto, leva a cabo o acompanhamento do setor da saúde e da sua evolução em termos financeiros, e que detém e dispõe da informação relevante para sabermos o que isso passa. A questão das reduções de pessoal e da aquisição de serviços que o Sr. Deputado refere, eu gostaria de chamar a atenção porque, de acordo com a nova lei dos vínculos de carreira e de remunerações, não será possível contratos de prestação de serviços a nível individual, conforme refere, esse subterfúgio. Isso deixará de ser possível. Quanto aos investimentos públicos, repito o que disse a propósito do BEI, o BEI faz as suas avaliações. Eu não falei em relatórios ou em estudos, o BEI fará a sua análise, tem a sua documentação, não me compete a mim, obviamente, estar a exigir ao BEI que divulgue, seja o que for, é o BEI que poderá dar esses esclarecimentos. Quanto à questão do valor do déficit, Sr. Deputado, Estradas de Portugal. Eu chamo a atenção para a página 122 e 23 deste relatório, que fala sobre as Estradas de Portugal e o setor rodoviário, e, de facto, contrariamente ao que os senhores tentaram no Orçamento de 2005, que foi tirar as Estradas de Portugal do perímetro, nós mantemos desde 2005, desde o retificativo de 2005, que nós mantemos as Estradas de Portugal no perímetro de consolidação. E mais, de acordo com a informação que aqui está, o impacto é de um endividamento previsto de 231 milhões de euros, conforme aí é referido. Quanto à alienação do património, eu creio que já enquadrei as operações de alienação do património numa reforma importante que o Governo está a levar a cabo no domínio do património do Estado e do imobiliário do Estado. Chama a atenção, por exemplo, para ainda o potencial que nós temos, e tendo em curso as ações que estão a ser desenvolvidas, designadamente, só títulos de exemplo, no Ministério da Defesa Nacional, por exemplo, com a Lei das Infraestruturas Militares, no domínio, por exemplo, da Justiça também, e de modernização até das instalações de suporte à atividade do Ministério da Justiça, há toda aqui uma série de imóveis que, de facto, não são necessários ao Estado, no desenvolvimento da sua ação, e portanto, o Governo entende que estes imóveis serão mais bem utilizados, necessariamente, se alienados e permitir à sociedade que lhes dê outro uso, que não o uso que até agora tinha vindo a ser dado. Quanto às propostas do PST que o Sr. Deputado comentou, eu devo, em primeiro lugar, realçar que, primeiro, constatei que o PSD avançou com as propostas sem fazer contas. Acho que foi manifesto o embaraço do Sr. Deputado esta manhã, não do Sr. Deputado, do Sr. Colega de bancada, quando fiz algumas perguntas, por exemplo, quanto ao impacto do IVA de caixa, quer dizer, e creio que até foi com algum espanto que tomaram conhecimento dos números que eu avancei. E, muito embora entendam que isto eram contas de merceeiro, não, foram contas feitas pelo Ministro das Finanças, que teve o cuidado, junto dos serviços, se informar dos valores que estão em causa. Portanto, não são contas feitas, de facto, em cima do envelope, com... foram feitas, são contas que estão fundamentadas, Sr. Deputado. E, com efeito, eu constatei que o PSD não fez contas, mas constatei esta tarde que o PSD não quer saber das contas sequer. Diz que a situação é extraordinária e, portanto, se pusermos o país em déficit excessivo, seja. Portanto, o PSD não quer saber do déficit das contas públicas. O PSD acha que se nós atingirmos ou ultrapassarmos os 3% do déficit, acha que isso não é mal nenhum, que devemos até ultrapassar essa fasquia do déficit. Foi muito claro, Sr. Deputado, quando invocou a situação extraordinária para justificar as medidas com o impacto que elas teriam. Quanto ao imposto de selo que aí referiu e a questão com a comunidade, a proposta de lei de orçamento clarifica e, no fundo, corrige a situação, acabando com essa situação que deu aso à tomada de posição a nível comunitário quanto uma irregularidade, no seu entender, no âmbito da aplicação do imposto social. Isso fica corrigido e resolvido com a proposta legislativa que aqui é apresentada. O Sr. Deputado Maximiano Martins, cumpriu-se a lei das finanças regionais e a lei das finanças locais. Portanto, os valores das transferências que aqui temos são valores calculados com a aplicação escrupulosa do que está na lei. Quanto à questão que levantou do PIDAC e da diferenciação entre os valores do PIDAC entre a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, a justificação ao que pude apurar tem a ver com o facto de ser necessário investir em duas prisões nos Açores, o que necessidade essa que não existe na Madeira, dado que, ao que também fui informado, a Madeira já tem as instalações prisionais adequadas, o que não acontece com os Açores, onde há aí necessidade ou carências dessas instalações, e daí a necessidade de um investimento que é preciso ser feito nesse setor, e isso justifica, de facto, essa discrepância que notou. Quanto ao offshore da Madeira, Sr. Deputado, creio que as considerações que fez estão muito em linha com aquilo que eu há pouco tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado Francisco Louçã. Com certeza que o que está aqui em causa é uma solução que tem que ser global e comum para a questão dos offshores à escala global. As ações individualizadas aqui não terão qualquer eficácia. E, com certeza, que se trata aqui de setores que são devidamente fiscalizados, supervisionados e, conforme disse, cooperantes, prestam às autoridades as informações necessárias. Sr. Deputado Eugénio Rosa, o Fundo de Investimento Imobiliário para o Arrendamento. E já agora permite-me que, ao responder-lhe, posso já responder ao Sr. Deputado Francisco Louçã. As soluções e os termos em que as soluções foram ser encontradas obviamente que elas serão soluções, não são, há soluções únicas. Agora, há aqui um princípio que eu há pouco referi e que reafirmo. Os interesses patrimoniais têm que ser acautelados, têm que ser defendidos. E quanto à questão da regulamentação que refere, eu chamo a atenção de que o que está na lei e na proposta de lei dá-nos o enquadramento legal, o que está já previsto no regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário dá-nos o enquadramento que é necessário para o processo de avaliação dos imóveis, protegendo aí nesse domínio os interesses patrimoniais. Na questão que há pouco foi referida da transferência do imóvel para o banco, tendo em conta que o esforço já foi desenvolvido, com certeza que terá que haver uma separação entre aquilo que são juros de uma dívida e aquilo que é a amortização do capital em dívida, e com certeza que se deixa de haver dívida, deixa de haver necessidade de pagar os juros. Tudo isso, obviamente, tem que ser tido em conta. E quando eu digo acautelar os interesses dos proprietários, é precisamente ter em conta o conjunto de questões que foram suscitadas. Em particular, no que se refere ao exercício da opção de compra, essa é uma matéria que será regulamentada também para que haja aqui transparência e sejam acautelados os interesses patrimoniais. Sr. Deputado, é essa a matéria que eu, neste momento, vejo que é necessário regulamentar para acautelar esses interesses patrimoniais, dado que o resto do enquadramento jurídico já existente dá proteção. Mas também lhe digo com toda a sinceridade, Sr. Deputado, se houver necessidade de esclarecer matérias que possam surgir, com certeza que eu aqui estarei para esclarecer e tomar as iniciativas que forem necessárias para assegurar que esses interesses patrimoniais são defendidos. E não tenhamos dúvidas quanto a isso, Sr. Deputado. Ora, quanto à questão das atualizações salariais e da inflação, Sr. Deputado, eu permita-me que lhe diga, o Sr. Deputado veio confirmar aquilo que eu de manhã tinha dito ao Sr. Deputado Honório Novo. E perdoa-me a expressão, eu estou bom da cabeça. Eu sei o que digo e sei o que disse. E o Sr. Deputado veio precisamente confirmar aquilo que eu disse. E veio confirmar a resposta que eu dei ao Sr. Deputado Honório Novo esta manhã. De facto, o que foi dito é que, sendo a inflação esperada 2,1, havendo um aumento de 2,1, será assim garantido o valor real dentro desse quadro. E também foi dito que, questionado, bem, mas se a inflação for maior vai corrigir, o que eu disse, não, haverá correções intercalares, e normalmente, todos os anos, quando há negociações salariais, essa é uma matéria que é sempre levantada pelos sindicatos. E será nesse momento que nós vamos discutir. Vamos começar amanhã negociações salariais e essa questão vai ser levantada e vai ser discutida. Agora, foi isso que foi dito. E não mais do que isso, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado confirmou, de facto, aquilo que eu há pouco tinha dito ao Sr. Deputado Honório Novo. E agradeço que o tenha feito. Ora, que quanto aos dados que refere dos quadros entre o quadro da página 138 e os mapas dos serviços integrados, há aqui várias matérias que justificam as diferenças. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que, para além dos aumentos, é 5,1 que refere, é para além de ter em conta os aumentos salariais que venham a ser acordados, há lugar a pagamento de prémios, há lugar a progressões em termos de carreiras e mais. E há também aí, no 438, também cativações que nós não podemos ignorar. Quanto à redução do déficit, Sr. Deputado, quando eu digo que o país está mais preparado para enfrentar a crise porque reduziu o déficit, tem a ver com questões tão simples como esta, Sr. Deputado. Primeiro, se o déficit fosse superior a 3%, déficit excessivo, já nem falo nos 6,8% que teríamos em 2005, nós estaríamos neste momento com taxas de juros bem mais elevadas do que aquelas que já temos em virtude da crise financeira. Teríamos, e isso seria um ónus sobre todos nós. Diretamente, porque as pessoas, nos seus encargos com a habitação, teriam taxas ainda mais elevadas e seriam também
por via indireta, porque a dívida pública pagaria mais juros e, obviamente, que isto, os juros são pagos, os impostos pagos pelos portugueses. Era um ónus sobre todos nós. Mas, Sr. Deputado, mas para além disto, de podermos, de facto, ter um quadro financeiro que é menos penalizador, no fundo, neste contexto internacional, se nós não tivéssemos baixado o déficit para o nível que baixámos de 2,2, nós não teríamos capacidade para aumentar o abono de família no primeiro e segundo escalão, não teríamos capacidade para alargar os apoios à ação social escolar, não teríamos possibilidades de ter a política de apoio ao transporte escolar das nossas crianças e dos nossos jovens, não poderíamos ter majorado as deduções à coleta em IRS pelas despesas da habitação, não poderíamos ter baixado o IMI, não poderíamos ter alargado os períodos de isenção do IMI, não poderíamos ter baixado o IRC para as pequenas e médias empresas, não poderíamos ter baixado o pagamento por conta, não poderíamos ter baixado sequer o IVA em um ponto percentual. Senhor Deputado, tudo isto, como eu há pouco referia, representam cerca de 1.100 milhões de euros que o Estado deixa na economia para que poder dinamizar a economia. E não poderíamos ter feito isto se não tivéssemos feito essa correção do déficit. E por isso mesmo, quando eu digo que o facto de ter reduzido o déficit nos permite estar mais preparados para enfrentar esta situação, tem a ver tão simplesmente com estas questões. Saldo externo. Sr. Deputado, eu gostaria, em primeiro lugar, de chamar a atenção para o facto de que nós não podemos ignorar que o encarecimento de um conjunto de produtos internacionais em que estamos, bens alimentares, e designadamente o encarecimento do petróleo, tem um impacto nas nossas contas externas. E agrava, com certeza, essa nossa situação. Mas quero chamar também a atenção do Sr. Deputado para o facto de que o saldo externo é uma coisa que depende, não depende do Governo, depende da economia no seu conjunto, depende do comportamento das empresas, das famílias e do Governo. E falando de déficit, o Sr. Deputado há bocado falava na obsessão do Governo pelo déficit, Sr. Deputado, o facto do Estado baixar o déficit público contribui para que a situação externa não se agrave tanto. É um contributo que é positivo. É positivo. O facto de reduzirmos o déficit das contas públicas é algo que beneficia a nossa situação externa. E, portanto, o contributo que o Governo tem vindo a dar com a sua política orçamental neste domínio é um contributo que é positivo. Ora, quanto ao IRC da banca, bem, nós já falamos muitas vezes sobre isso, o Sr. Deputado invoca os números da APB, eu invoco os números dos serviços que tem um cálculo ele próprio de determinação da taxa efetiva de IRC e, conforme já foi dito, a taxa efetiva de IRC paga pela banca aumentou nos últimos anos e isso é inquestionável. Sr. Deputado Diogo Feio, a questão que levantou destas entidades que foram externalizadas e dos funcionários públicos. Quando eu falei numa redução de 51.486 funcionários, esses trabalhadores, se são funcionários públicos, continuam a ser contados como funcionários públicos. E esse número de redução, 51.486 funcionários, conta com eles, porque eles continuam a ser funcionários públicos, a estarem sob o regime de trabalho em funções públicas. Portanto, aí não tenhamos dúvidas quanto a essa matéria. O Sr. Deputado, de alguma forma, repetiu os argumentos da manhã. Penso que continua a querer confundir aumento da carga fiscal com a melhoria da eficiência fiscal, porque nem todo o aumento da receita, Sr. Deputado, é um aumento de carga fiscal. É um aumento da eficiência da administração na capacidade de coletar, de receber os impostos que são efetivamente devidos e de receber também os impostos em atraso. O Sr. Deputado estranha que, sendo o crescimento de 0,6 com uma inflação de 2,5, conforme nós prevemos, eu diria, com uma variação nominal do PIB de 3,1, 3,2, não tenho aqui presente o deflator do PIB, que não é necessariamente igual à inflação, mas a diferença não será grande, será mais décima, menos décima. O Sr. Deputado estranha que com 3,1 de crescimento nominal do PIB, a receita possa crescer 3,9. Mas olha, Sr. Deputado, em 2005, o crescimento nominal do PIB foi 3,2 e da receita foi de 7%. Em 2006, o crescimento nominal do PIB foi de 4,4 e o crescimento dos impostos foi de 7,6. E em 2007, o crescimento nominal do PIB foi também de 4,4 e o crescimento dos impostos também andou na ordem dos 7%. Portanto, Sr. Deputado, não vejo onde é que está aqui a estranheza de, face a estes números, nós com um crescimento nominal de 3,1 podemos ter um crescimento de 3,9 da receita. Quanto à questão do apoio ao arrendamento, Sr. Deputado, estão previstos apoios fiscais, da dedução até em sede IRS de encargos com o arrendamento, e, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem aqui um pouco a visão de que tudo se resolve com mais benefícios fiscais e mais apoio e mais benefícios fiscais, Sr. Deputado. Eu temo muito, de facto, pelos efeitos orçamentais que tal panóplia de soluções que sempre apregou teriam, porque tudo se resolveria ou com mais despesa ou com mais benefícios fiscais, conforme preconiza. Achamos que a solução que aqui temos de, por um lado, na aposta na reabilitação urbana, por outro lado, a aposta nos fundos de investimento imobiliário para arrendamento habitacional, são apostas importantes que podem, de facto, dinamizar o arrendamento. E aproveito também para responder à questão do Sr. Deputado Francisco Alonso Sá, porque é que não pagam impostos estes fundos? Pois não pagam impostos precisamente para que as pessoas que neste momento possam ter problemas com a sua habitação, possam ter acesso a uma habitação com uma redução significativa dos encargos. E é por isso que não há impostos. E por isso foi que este regime fiscal foi definido para permitir de facto, esse alívio aos encargos com a habitação. Quanto ao pagar a tempo e horas, Sr. Deputado, esse é um programa que foi iniciado este ano. É um programa que irá prosseguir um esforço de correção desses atrasos de pagamentos, com certeza. Eu penso que esta ponta final do ano é importante, porque muitas vezes os serviços da sua gestão de tesouraria guardam para o fim do ano regularização de algumas situações desta natureza, mas há aqui uma coisa que eu aconselho ao Sr. Deputado. Quando fala em prazos de 5 anos, arrisca-se a dar um tiro no pé. É que dívidas com 5 anos são dívidas do tempo do vosso governo. Atenção, atenção. Não esqueça esse pormenor, Sr. Deputado. Não esqueça esse pormenor. E estará aí a dar um tiro no pé. Sr. Deputado Francisco Louçã, a questão do desemprego. O Sr. Deputado, já agora permita-me que lhe diga, a taxa de desemprego que eu referi de 7,3 é a taxa no último trimestre do ano. Não é a taxa média da primeira metade do ano. Porque a taxa média do primeiro semestre é de 7,5%. Do primeiro semestre. A taxa média. Portanto, para ter 7,6 no fim do ano, bastará ter 7,6 nos dois trimestres que faltam para termos uma taxa de 7,6% no fim do ano, Sr. Deputado. Portanto, é a matemática, e citando o ilustre deputado Francisco Louçã, a matemática não é uma batata. Não é uma batata. E muito menos uma batata a murro. E muito menos uma batata a murro, Sr. Deputado. Ora, quanto à questão da Madeira e a manutenção do offshore da Madeira, Sr. Deputado, a questão que se coloca da Madeira aqui não é propriamente um problema de receita fiscal. Como eu disse, e não tenhamos ilusões, alterar o regime tributário da Madeira é fazer com que as operações que se fazem na Madeira sejam feitas noutro sítio. Quer dizer, é de facto ter a ilusão de que vamos recuperar a receita quando essas operações fogem para o exterior. Porque o controle que é possível fazer não é um controle, neste caso, de natureza fiscal, que é um controle da licitude e de combate ao branqueamento de capitais e operações ilícitas, Sr. Deputado. E é isso que o regime do offshore da Madeira nos permite, é que operações que naturalmente seriam feitas noutros offshores e, portanto, com o mesmo impacto em termos da fiscalidade, são operações que nós podemos velar pela licitude e melhorar a nossa fiscalização sobre entidades portuguesas quanto ao seu envolvimento ou em operações de branqueamento. Isso é algo que eu penso que é relevante referir quanto ao offshore da Madeira. Quanto à questão que levantou do Ministério da Educação, eu creio que também a Sra. Ministra da Educação terá a oportunidade de me esclarecer, mas a informação que, entretanto, pude muito rapidamente obter é de que isto não terá qualquer... Não se traduz numa alteração ou antecipação da aplicação da lei ou da discussão legal que está no orçamento de 2009, nem sequer há aqui qualquer natureza de aplicação retroativa. Mas essa é uma matéria, de qualquer modo, remeto para o debate setorial que terão a oportunidade de ter com a minha prezada colega da Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. No domínio dos contratos internacionais, é frequente nas negociações haver uma versão, uma contraversão, até que, de uma altura, chega à versão final, é o fecho do contrato. Essa versão costuma ser designada por last shot. Nós aqui não estamos perante o last shot, estamos no fecho de debate, estamos perante o last round. Agora sim, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Espero que respeitem, da mesma forma, o rigor, 5 minutos, o rigor com que cumpriram esta segunda ronda. 5 minutos a grupo parlamentar, perguntas agrupadas em bloco, o Sr. Ministro responderá de uma só vez. Tem a palavra o PSD, pela voz do deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, permita-me um primeiro comentário também às suas observações iniciais. É que, para se ser respeitado, é preciso dar-nos ao respeito. E aí, Sr. Ministro, eu coloco esta questão. Se acha que são intervenções... Se não acha que são intervenções menos corretas, por exemplo, na sua conferência de imprensa, apresentar quadros, porque o Sr. Ministro é responsável por aquilo que diz, por aquilo que é escrito em nome do Governo e do Ministério das Finanças, por aquilo que é apresentado. E apresentar quadros em que se comparam realidades não comparáveis, para depois escrever que a despesa pública baixou como nunca tinha baixado. Isto não é correto. Desculpe. Quem é que apresentou este quadro? Está aqui, fonte, Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças, o senhor responde pelo Ministério das Finanças, ou então já está a autorizar os seus secretários de Estado ou alguns funcionários. O relatório que acompanha na página 2 do sumário executivo, igual. Comparar os dados de 2008 e 2009, despesa que não é comparável. Mas posso-lhe dar mais exemplos de intervenções, para utilizar uma linguagem soft, menos corretas do senhor Ministro. Quando, por exemplo, faz a referência que há diminuição de funcionários, mais de 50 mil, não fazendo referência também que houve pessoas que saíram do universo do Estado, por exemplo, para os hospitais. Era bom também fazer essa referência para se todos recebermos a informação completa. Ou, por exemplo, quando se compara a receita fiscal de 2005 para 2009, fazer referência que se deve única e exclusivamente à eficiência fiscal. Como é óbvio, houve melhorias da máquina fiscal, mas, Sr. Ministro, também houve o agravamento de 9 impostos. E, portanto, isso é que é a informação total. Dizer só metade da realidade é, no mínimo, Sr. Ministro, uma intervenção menos correta. Segundo, sobre comentários que fez ainda às minhas perguntas, sobre a perda de competitividade da economia portuguesa, que é um facto, que todos nós lamentamos, penso que até o Governo, aquilo que constatei da sua resposta é que essa perda de competitividade, Sr. Ministro, é a responsabilidade de toda a gente, menos do Governo. Quando o Governo tinha a obrigação de criar um cenário favorável às empresas portuguesas, o que, infelizmente, pelos resultados concretos da competitividade, não ocorreu. Terceiro, sobre as propostas do PSD. Sr. Ministro, mais do que perca de receita, o que elas provocam é diferimento de receita. E isso é algo que é um facto. tal como o Sr. Ministro não negou, que são propostas positivas para a poupança, para as famílias e para as empresas. Quanto à sua praticabilidade, eu repito aquilo que disse e que o meu colega afirmou, Sr. Ministro, é que estamos disponíveis, como é óbvio, em sede de especialidade, para encontrar a redação que possa ajudar a poupança, as famílias e as empresas e que, de acordo com o Governo, também possam ser aprovadas e incluídas neste orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Da parte do Partido Socialista, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, neste final de dia, nós, o Partido Socialista, pensa que realmente o orçamento aqui discutido hoje na generalidade é um orçamento que enfrenta a situação atual de grande incerteza da conjuntura internacional. É um orçamento responsável e que tem algumas medidas que permite ajudar as famílias e as empresas. E relevo a questão do IRC e, nomeadamente, a importante questão da que a economia atravessa no que diz respeito à competitividade, que são várias as medidas a esse respeito. E, portanto, nós discordamos do que aqui foi dito pelo PSD, porque, embora possa haver algumas outras medidas que possam auxiliar as empresas, elas comportam um nível de despesa bastante elevado e não entendemos como é que, criticando a questão do aumento da dívida pública e da despesa pública, ao mesmo tempo não consideram o que comportam essas medidas que hoje aqui apresentaram. Portanto, Sr. Ministro, pensamos que este orçamento está na linha do que é necessário e teremos que aprofundar realmente as medidas que tentem ajudar a resolver o problema com que nos defrontamos, que é um problema complexo e que só com responsabilidade o conseguiremos ultrapassar. Nomeadamente também no que diz respeito às questões da produtividade, sem as quais não poderá haver aumento de salários. E era tudo para já.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O CDSPP não pretende usar da palavra. Sr. Deputado Nor Novo, do PCP.
Primeira questão, Sr. Ministro, os fundos. O que nós concluímos deste debate, e é um princípio de debate, é que está muito mais fora da lei do orçamento que dentro da lei do orçamento. E o que o senhor pretende aqui vir, o seu governo, é que nós passemos mais um cheque em branco ao governo nesta matéria. Cheque em branco que agora é aliado por uma outra componente. É a criação de uma espécie de paraíso fiscal setorial em benefício dos parceiros deste fundo, isto é, de setores da banca, de empresas ligadas à banca e de grandes grupos imobiliários, que vão ser os gestores reais dos fundos de investimento. Quanto ao repto que aqui lhe lançamos, porque é que estes fundos de investimento não podem surgir na periferia das administrações públicas, o senhor respondeu nada. Quanto à questão que aqui lhe lançamos, porque é que os benefícios fiscais não atingem e beneficiam diretamente as famílias endividadas? O senhor respondeu-nos com um argumento verdadeiramente espantoso. É que o que era das autarquias se isentassem os particulares do IMI. E então não vai isentar do mesmo imposto do IMI os fundos de investimento, ó Sr. Ministro. Como é que se explica este argumento? Enfim, deve ter sido uma distração. Eu acredito-lhe no rol das distrações. Segunda questão. Senhor Ministro, os nossos números da taxa efetiva da banca são da Associação Portuguesa de Bancos. O senhor invoca os números dos seus serviços. Ó, Senhor Ministro, das duas uma e de uma vez para cima, mostre-nos os seus números. Porque é verdadeiramente espantoso que um sujeito passivo diga que paga 12,5% ou quer pagar este ano 12,5%, e os senhores, não, coitadinhos, não pagam 12,5%, pagam 17% ou 18% ou 19%. Alguém acredita nisto, Sr. Ministro? Estamos a enganar quem? A nós próprios ou quem nos ouve? Terceira questão. Offshores. O Sr. Ministro disse há bocado
Não, não estou zangado. Estou veementemente a afrontar os seus argumentos, se me permite. Offshores, o senhor disse há pouco, há umas horas atrás, que estava disponível, se houvesse uma proposta de eliminação global dos offshores, para aprovar e apoiar essa proposta. O senhor não é ministro das Finanças de um governo que pode propor isso? Porquê é que não o propõe, senhor ministro? O que é que o impede de propor? E mais, mostrava logo a disponibilidade de fazer, de encerrar o offshore da Madeira. Era uma iniciativa concreta. Desafio a levar esse debate à União Europeia. Outra questão. Desemprego. Desemprego. Ó, senhor, coloquei-lhe a questão dos 150 mil postos de trabalho. E o senhor, pela primeira vez, isto é espantoso, porque indiretamente, a forma como o senhor ministro me responde a esta questão, mostra que, de facto, o governo já abandonou este compromisso. Porque se não fosse, se não estivesse em vias de abandonar este compromisso, tinha naturalmente, liminarmente, frontalmente, dito, não, o senhor não tem razão, nós mantemos o compromisso. Não disse isto. E, portanto, a conclusão que nós tiramos daquilo que o Ministro das Finanças hoje disse sobre este compromisso é que não vai cumprir, não está em condições de cumprir. Mas o senhor disse uma coisa que eu queria contestar em termos de números. É que anunciou que até há pouco tempo tinham sido criados 133 mil postos de trabalho. Ó, senhor ministro, eu tenho aqui o boletim do INE. São 118 mil os trabalhadores em formação. Como deve saber, a maior parte destes trabalhadores em formação são trabalhadores desempregados. Admitamos que são metade, 60 mil. Se esses trabalhadores deixarem a formação, qual é a sua taxa de desemprego? Finalmente, planeamento fiscal. Vou ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Falou aqui a propósito da eliminação do regime simplificado, de que uma das razões que estava na base da sua proposta era o combate ao planeamento fiscal. Ó, Sr. Secretário de Estado, é verdadeiramente espantoso que o senhor diga isso. O senhor devia estar preocupado com o planeamento fiscal dos grandes grupos económicos. O senhor vem aqui a esta casa dizer que elimina o regime simplificado em IRC por causa de empresas que têm volumes de negócios inferiores a 150 mil euros. Ó, Sr. Secretário de Estado, das duas uma, ou o senhor se enganou, eu admito que tenha tido um lapso, ouvir-vos falar de planeamento fiscal de empresas cujo volume de negócio é inferior a 150 mil euros por ano, de volume de negócios por ano, é verdadeiramente inaceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nornoso. Sr. Deputado Francisco Conceiro, do Bloco de Esquerda.
Observações brevíssimas, Sr. Ministro. Primeiro sobre a questão do Ministério da Educação. Sr. Ministro, é muito grave e é mesmo muito preocupante que um qualquer Ministério possa entender que tem legitimidade pela apresentação de uma proposta não aprovada para a aplicar e para a aplicar nas circunstâncias em que entende. O Sr. Ministro remeteu para a Ministra da Educação, com certeza ela terá que responder. Mas deixe-me dizer-lhe que o Sr. Ministro é que assinou a proposta de lei do Orçamento de Estado, junto com o Ministro da Presidência, o Ministro dos Assuntos Parlamentares e o Primeiro-Ministro. Não foi a Ministra da Educação. E, portanto, há uma responsabilidade de conjunto que tem aqui pelo articulado e por essa proposta, e por isso vale a pena trazer à discussão este facto inédito que eu nunca vi na democracia portuguesa, de uma lei não aprovada que é aplicada pelo facto de estar a ser discutida por haver maioria absoluta. Isto é uma coisa que eu nunca vi. Agora, Sr. Ministro, em todas as matérias que aqui lhe foram colocadas pelo Bloco de Esquerda e por outras bancadas, há uma certa vantagem no prolongamento desta discussão tão cansativa que ela é. Porque o Sr. Ministro funciona muito a saca-rolhas. É por insistência sucessiva que vamos vendo alguns vislumbres da sua proposta. Não, senhor, pois é que é preciso perceber bem tudo o que este governo tem. Repare o que nos diz. Primeiro, o desemprego subiu mesmo. 7,3, mas era só no segundo trimestre, e vai ser 7,6 no terceiro e no quarto. Subiu. A lógica matemática é implacável, por mais que lhe dê voltas. Ainda mais saca-rolhas. Para que é preciso o offshore da Madeira? Muito perguntado, acabou por nos dizer que era para apanhar o branqueamento de capitais. E que se não fosse feito lá, era feito noutro sítio. Bem, deixe-me dar-lhe uma notícia, Sr. Ministro.
O senhor sabe, como eu, que não há uma única operação de capital registada no offshore da Madeira que seja feita na Madeira. Nenhuma. São todas feitas noutros lugares e até posso dizer as sedes dos bancos onde elas são feitas, como o senhor sabe, aliás. Agora, se o critério é apanhar o branqueamento de capitais, e o senhor ministro insiste nesse Dom Quixote contra o crime, que é tão importante, ou seja, aquilo é um pote de mel para apanhar as moscas que ali aparecem a querer fazer branqueamento de capitais, senhor ministro, então é um fracasso. Não apanhou ninguém. Não apanhou ninguém. Há algum processo de branqueamento de capitais por causa da longa existência do próspero offshore da Madeira? Rigorosamente nada. Se o critério for esse, não serve para nada. Mas, finalmente, e a questão mais importante, o fundo imobiliário. O senhor ministro respondeu a muitas coisas, dando respostas mais ou menos claras, sendo que nenhuma delas está na proposta de lei. Por exemplo, perguntado sobre a valorização da casa quando ela é entregue ao fundo, que passa a ser proprietário da casa. Disse-lhes que era o valor da dívida, podia ser o valor em dívida. E depois explicou, ainda bem, que o valor em dívida excluía o juros, portanto era o capital que não estava pago. Eu registro essa resposta, porque essa resposta em algum momento tem que ser incluída na lei e não pode ser de outra forma. Mas o que não nos garantiu nunca é que o valor pelo qual o fundo vai ficar com a casa não possa ser diferente ou não possa ser inferior ao valor da compra pela pessoa. Porque se o valor do capital comprometido antes de juros, que a pessoa pediu, que é o seu crédito original, que depois é agravado ao longo do tempo pelos juros, é ele próprio superior ao valor que lhe atribuem quando o fundo fica com a casa, compreenda, Sr. Ministro, que esta é a questão fundamental e dela não podemos sair. Quer dizer que se assim puder acontecer, porque o mercado evoluiu, porque a avaliação foi negativa, pelo que seja, as pessoas terão uma renda e terão ainda uma dívida. E, portanto, sobre isso é que nós temos que ficar com uma resposta categórica. Pode ou não pode o valor com o qual o fundo valoriza a casa que passa a ser sua propriedade ser inferior ao valor do capital que deu origem ao crédito? E, nesse caso, as pessoas ficam com uma dívida além de terem perdido o seu património e estarem a pagar uma renda sobre ele. Sobre isso, Sr. Ministro, eu queria ainda exercer um pouco mais de esforço, saca-rolhas, para ver se o Sr. Ministro ainda nos diz mais alguma coisa de economicamente razoável para o futuro dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Louçã. Queria agradecer ao Sr. Deputado Honório Novo, Sr. Deputado Hortêncio Martins, Sr. Deputado Duarte Pacheco, o rigor com que acataram o limite temporal que lhes foi cometido. Vou conceder agora a palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, se quiser, pode naturalmente delegar as respostas no Sr. Secretário de Estado.
Falo bem, eu pedirei mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para poder complementar as minhas respostas na área fiscal. Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu acho que pior do que ter mostrado grande falta de respeito da bancada do PSD esta manhã pelos membros do Governo, eu penso que é querer um pouco reincidir esta tarde nessa matéria. Porque o Sr. Deputado acusa, e acusa-me a mim em particular, de falta ou de desonestidade intelectual. E o Sr. Deputado esconde ou ignora, e aí dou-lhe o benefício da dúvida, e admito que aquilo que disse possa ter dito por ignorância ou por erro. Por exemplo, no que se refere às questões dos números, o Sr. Deputado, com certeza, não reparou que na página 138 do relatório diz: a despesa do subsetor Estado para 2009 tem subjacentes duas alterações de natureza contabilística, as quais têm associados montantes significativos e que condicionam a respectiva análise face aos anos anteriores. Diz isto e aponta as alterações contabilísticas que foram feitas, entre as quais a obrigatoriedade da contribuição para a Caixa Geral de Aposentações. Sr. Deputado,
Senhor deputado, não me interrompa, por favor. Não me interrompa, por favor. Que eu estou a dar aqui e a chamar a atenção para um esclarecimento que aqui está. E assim como não se pode invocar a ignorância da lei para justificar que se incumpra a lei, também não pode invocar a ignorância da totalidade do relatório só para invocar parte dele, tendo a obrigação de o ler todo e o comentar na sua globalidade. Sr. Deputado, e acusa o Sr. Deputado de, no fundo, esconder e deturpar a informação. Mas o Sr. Deputado faz pior. O Sr. Deputado disse aqui que, relativamente à competitividade, é inadmissível que o nosso país perca como perdeu nos índices de competitividade. E disse-o aqui, está registado, espero eu, acho que a instalação sonora funcionou, que nós passámos do 25º lugar para o 43º lugar. Sr. Deputado, nós baixamos do 40º lugar para o 43º lugar. Mantivemos-nos no seio da União Europeia no 17º lugar. E mais, entre 2007 e 2008, em que nós passámos do 40º para 43º, o universo em 2007 era de 131 países e em 2008 passou a ser de 134 países. Entraram 3 países nessa. E o Sr. Deputado deu de barato tudo isto. O Sr. Deputado faz aqui uma afirmação que, de facto, não corresponde aos números e à evolução. E vem-me acusar de que eu ando a deturpar e a fazer comparações indevidas de números. Sr. Deputado, estamos conversados. Estamos conversados quanto a isso, quanto a isso. E não agravo mais a situação, porque eu acho que é lamentável esse comportamento do PSD e a falta de respeito, e eu diria até de seriedade, com que enfrenta ou confronta este debate. E mais, devo também dizer que, de facto, dado o tipo de questões que levanta, eu acho que o PSD não apresentou aqui argumento algum de peso que, de facto, seja uma crítica séria à proposta de orçamento que aqui apresentámos. Pelo contrário, não criticou e manteve-se silencioso depois de esta manhã eu ter perguntado ao PSD o que é que acha das propostas do Governo, manteve-se silencioso quanto a esta matéria durante a tarde, não veio de facto criticar as medidas de apoio que o Governo avança nesta proposta de orçamento de apoio às famílias, às empresas, veio sim com novas propostas, que não são só diferimento de receita, Sr. Deputado, são perda de receita, por exemplo, do pagamento especial por conta, e são agravamento de custos de despesa que aí propõe. E o PSD vem, de facto, revelar que não está preocupado com o déficit das contas públicas. E eu acho que isso, os portugueses, ficam esclarecidos com o debate que hoje tivemos durante o dia. Senhor Deputado Honório Novo, quanto à questão dos fundos de investimento, bem, continua a repisar a ideia de que isto é só para benefício dos bancos e essa ideia de que, de facto, tudo é feito para, no fundo, apoiar e valer e dar benesses a essa classe hedionda dos banqueiros. Pronto. Não, Sr. Deputado, há aqui, de facto, um mecanismo. Há aqui um mecanismo, Sr. Deputado, que se quer, e um instrumento que se quer implementar na nossa economia, que é muito importante para o apoio a famílias que estejam em dificuldade no domínio da habitação e de assegurar o seu acesso à habitação e até de proteger o seu património habitacional. Eu também, quanto a quem pode ter a iniciativa deste estudo, aliás, a lei é clara, e eu hoje de manhã poderá não ser apercebido isso, referi que este fundo, não sei se foi hoje de manhã ou se foi hoje ou início da tarde, Sr. Deputado, o dia já vai longo, desculpar-me-á se há aqui alguma imprecisão da minha parte, mas Sr. Deputado, a iniciativa de constituição deste fundo é uma iniciativa aberta a privados e a entidades no domínio público. Portanto, nada que impeça que possam surgir, conforme diz, usando a sua terminologia, na periferia da administração pública. A questão do IMI, atenção, eu acho que há uma diferença entre uma eliminação do IMI generalizado para valer às famílias ou o não haver pagamento de IMI em situações identificadas e limitadas, são aquelas pessoas que estão diretamente afetadas pela situação e que socorrem. E o universo, mas os universos são completamente diferentes. Os universos são completamente diferentes e os impactos em termos de receita são muito diferentes. Senhor Deputado, quanto à questão do IRC da banca, o IRC, a taxa efetiva de IRC, pago pelos bancos, aumentou dos 16% para os 20% nos bancos, designadamente entre dos 19 maiores bancos do nosso sistema financeiro. E quero que eu lhe mostre as contas, eu mostrarei as contas ao Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, registre, por favor, esta... Não tenho problema algum em dar-lhe a indicação da taxa efetiva de IRC que tem vindo a ser tributada na banca. Quanto à questão da criação de emprego, Sr. Deputado, o Governo... Sr. Deputado, eu acho que nenhum governo assume um compromisso de criar 150 mil novos empregos. Não é uma coisa que dependa da política do governo. Os 150 mil empregos é a economia, no seu conjunto, criar e ter dinâmica para criar emprego. E uma coisa é um objetivo de política do governo, outra coisa é de facto, apontar para uma dinâmica da economia e apostar num projeto de política que gere uma dinâmica que venha a traduzir-se na criação de 150 mil novos empregos. São coisas diferentes, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado reconhece e sabe que assim é. E, em boa verdade, repito o que disse, já se criaram 133 mil novos empregos até agora e mais, criação líquida de empregos. Criação líquida de empregos. São mais empregos. Sr. Deputado Francisco Louçã, quanto ao offshore da Madeira, eu acho que já estamos aqui, quer quanto ao offshore da Madeira, quer quanto aos fundos imobiliários, de facto já estamos numa espiral de saca-rolhas, não saímos do sítio, é andar aqui à volta do assunto, não é? É um bocadinho andar à volta do assunto. E sejamos claros, Sr. Deputado, que quanto aos fundos imobiliários, com certeza que, e repito o que disse, o interesse patrimonial será acautelado. Nós temos um quadro legal já que rege os sistemas de avaliação de imóveis para os fundos de investimento imobiliário. Como eu referi, a questão do exercício da recompra, ou do direito de recompra, será devidamente regulamentado nesse sentido. E também assumi aqui o compromisso, naquilo que for se revelar necessário, se se vier a revelar necessário, o Governo com certeza intervirá para acautelar esses interesses. E eu acho que é fundamental que isso seja dito com toda a clareza, porque este é um instrumento que é muito importante para muitas famílias e acho que o estar a criar fantasmas, ou a criar temores, ou a querer assustar as pessoas em torno disto, acho que é injustificado e não há razão para o fazer. E fazê-lo na base de preconceitos ideológicos que nos põem sempre de pé atrás sempre que há uma intervenção de um banco. Porque se assim fosse, eu não sei até porque é que as pessoas vão ir ao banco pedir dinheiro emprestado para comprar casa. Quer dizer, se tem gente, de facto, da pior espécie, como os senhores querem insinuar, eu acho que até deviam apelar às pessoas para não o fazerem, não é? Quer dizer, só vos falta fazer isso. Quanto ao professor da Madeira, Sr. Deputado, acho que também estamos conversados quanto a isso. Eu acho que fui muito claro quanto a esta matéria, mas digo com toda a clareza. Eu não tomarei uma iniciativa unilateral e isolada de acabar com o offshore da Madeira. Não tomarei essa medida. O offshore da Madeira existe, continuará a existir enquanto houver offshores. Quando acabarmos ou houver uma iniciativa global para acabar com o offshore da Madeira, então nessa altura acabaremos com o offshore da Madeira. Muito obrigado. Eu pedi ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, há aqui uma matéria que tem a ver com o planeamento fiscal, etc., que foi levantado, e até eventualmente quanto ao IRC da banca, que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais poderá complementar aquilo que eu disse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente à questão do regime simplificado e à questão do planeamento fiscal agressivo, a luta contra o planeamento fiscal agressivo é uma prioridade do Governo. Relembro que foi o Governo que criou o enquadramento necessário, o enquadramento legal de luta contra o planeamento fiscal agressivo. Foi o Governo que aprovou a portaria que regulamentou a legislação relativa ao planeamento fiscal agressivo. E foi um despacho meu que clarificou as regras relativamente ao planeamento fiscal agressivo e que se encontra plenamente em vigor e que neste momento temos um funcionamento normal das comunicações de planeamento fiscal agressivo. Ou seja, a luta contra o planeamento fiscal agressivo é um imperativo de um Estado democrático, de um sistema fiscal justo e, obviamente, que é a nossa prioridade. Relativamente à questão do regime simplificado, eu devo relembrar que o regime simplificado não é um fim em si mesmo. O regime simplificado fiscal, quando foi criado, era precisamente para propiciar uma redução dos custos das empresas com o cumprimento das suas obrigações. E, efetivamente, devo recordar ao Sr. Deputado que o regime simplificado fiscal tinha como elemento essencial de relação os critérios técnico-científicos de determinação indireta da matéria coletável. Era essa a relação. Entretanto, porque senão, sem os critérios técnico-científicos de determinação direta da matéria coletável, o regime simplificado fiscal não é mais do que um desconto fiscal para aqueles que têm acesso à sua criação. Relativamente a essa, nós evoluímos, Sr. Deputado. A questão é esta. O que é que nós verificámos? Verificámos que, ocorrendo o ano, que as empresas que eram constituídas no sistema fiscal, no regime simplificado fiscal, eram cada vez menos. 27 mil, neste momento, são menos de 19 mil. Ou seja, há um número decrescente do regime simplificado fiscal. Depois verificámos que não havia nada de simplificado. As empresas tinham que manter as suas obrigações a nível contabilístico e a nível do próprio IVA. Ou seja, o regime simplificado fiscal não era nada de simplificado. E também verificámos que, das novas empresas que foram sendo criadas, muitas eram criadas para uma operação em especial e não para uma continuidade da sua própria opção. Porque, sim, Sr. Deputado, efetivamente o volume de negócios é reduzido. Mas há um outro aspecto que não é contemplado do regime simplificado fiscal. São as variações patrimoniais positivas e que podem ser bastante perigosas no sentido de um controle contra o planeamento fiscal agressivo. É por essa razão que nós agora, é que agora há uma nova situação. Qual é a nova situação? Primeiro, a máquina da administração fiscal consegue hoje, de forma muito mais rápida e de uma forma muito mais acutilante, descobrir o rendimento real dos sujeitos. Ou seja, e nessa perspectiva, nós temos uma evolução face a 2001, no momento da criação do regime simplificado fiscal. Ou seja, nós privilegiamos o rendimento real face ao rendimento normal. E nessa perspectiva, a partir do momento em que temos a possibilidade de atingir o rendimento real, nós preferimos esse rendimento real. Segundo, temos efetivamente à nossa disposição um regime simplificado, que é o regime simplificado contabilístico, que efetivamente se encontra em discussão pública, ou que se encontrou em toda a discussão pública, durante 3 meses, de maio a julho de 2008. Sim, porque é uma reforma muito importante ao nível do nosso tecido e que se encontra em discussão pública e, como chefe das finanças agora, se encontra a analisar os resultados dessa discussão pública. Ou seja, temos aqui uma alteração estrutural a esse respeito. É por essa razão que o Governo propôs a suspensão da inscrição das novas inscrições do regime simplificado fiscal. Só por causa disso, porque há uma mudança estrutural que isso respira. No entanto, eu registro uma coisa. Registro que o Sr. Deputado distingue entre o planeamento fiscal agressivo dos grandes e dos pequenos, explorando o planeamento fiscal dos pequenos, quando na prática muitas vezes se encontra disfarçado de grandes, e também noto que o Sr. Deputado prefere o sistema de tributação do rendimento normal, tal como da reforma fiscal de 58 do professor Teixeira Ribeiro, em desfrimor do rendimento real.
Senhores deputados, está encerrada esta reunião. Queria agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado de Estado o contributo que deram para o esclarecimento destas questões. É o início do debate do Orçamento de Estado. Vamos ter seguramente outras reuniões para aprofundar este tema. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde.